a quem eu começo, obviamente, por agradecer em nome da Comissão a disponibilidade para aqui estar connosco, nesta audição. Os senhores deputados conhecem já o Sr. Arquiteto também, não apenas o teor do requerimento, como o figurino em que decorrem estas audições. Os senhores deputados também, uma primeira ronda de 5 minutos a cada bancada, que eu peço que os senhores deputados respeitem como tem acontecido, e depois uma segunda ronda de 3 minutos. Eu, antes de iniciar a reunião, tenho um pedido do Sr. Deputado João Oliveira para interpelar a mesa, é isso?
Exatamente, muito interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
É muito interpelação à mesa no seguinte sentido. O PCP ontem pôs em causa a seriedade das respostas que estavam a ser dadas pelo Dr. Rui Pedro Soares, particularmente naquilo que tinha a ver com a sua competência em intervenção na matéria de publicidade na PT. Aliás, intervenção essa que até justificou uma interrupção por parte do Sr. Presidente relativamente à intervenção que eu estava a fazer. Na resposta, da segunda vez que coloquei a questão, na resposta que me foi dada pelo Dr. Rui Pedro Soares, o Dr. Rui Pedro Soares afirmou que certamente teríamos oportunidade de confirmar, junto do Dr. Carlos Barbosa, que era ele o responsável pela publicidade na PT e que, face a essa informação e tendo em conta as declarações que tínhamos proferido, que certamente teríamos oportunidade de corrigir o erro. Ora, eu tenho aqui, Sr. Presidente, e vou pedir que distribua a todos os grupos parlamentares, um TEC da Agência Lusa, datado de ontem às 8 horas e 48 minutos da noite, com declarações do ex-administrador da PT Meios, Carlos Barbosa, que não só diz que, quando cessou funções, de facto teve responsabilidades em matéria de publicidade da PT, e que diz que não só quando cessou funções, quem tomou conta, e as palavras são estas, de toda a publicidade, tendo passado a controlar toda a publicidade de patrocínios e promoções da PT, foi o Dr. Rui Pedro Soares, e que diz que foi ele que negociou as equipas de futebol a seguir ao Dr. Carlos Barbosa, como diz ainda que a equipa composta por técnicos completamente isentos e profissionais que trabalhavam com o Dr. Carlos Barbosa foi pura e simplesmente afastada pelo Dr. Rui Pedro Soares quanto uma conta da publicidade. E, portanto, Sr. Presidente, eu ia solicitar que distribuísse este take da Lusa com estas declarações por todos os grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PCP vai ponderar o aditamento da audição do Dr. Carlos Barbosa à lista de entidades cuja audição já está prevista e iremos propor nesta comissão, certamente, que seja enviada uma carta ao Dr. Rui Pedro Soares solicitando um esclarecimento por escrito relativamente a esta informação de que agora dispomos e que ontem não dispunhamos. E para terminar, Sr. Presidente, queria apenas dizer isto. No PCP não temos o hábito de pôr em causa a seriedade de ninguém de forma leviana. E como se pode agora confirmar, Sr. Presidente, pomos em causa a seriedade quando temos razões para isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço então que distribua o documento. Peço desculpa ao nosso convidado, porque obviamente isto não tem que ver com a audição em si, tem que ver com os trabalhos da Comissão. Mandarei distribuir imediatamente conforme o Sr. Deputado solicita. Vamos então iniciar esta audição, dando a palavra ao Partido Requerente, o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento de forma especial o nosso convidado, Sr. Arquiteto José António Saraiva, agradecendo também, em nome do PSD, a sua presença e a sua disponibilidade. Eu tenho algumas questões para colocar, admito que sejam demasiadas, mas prefiro pecar por excesso e depois, eventualmente, não tiver tempo para responder, julgo que durante a audição estes temas voltarão à baila, admito eu. E começaria pelo seguinte. Em primeiro lugar, a questão, eventualmente, mais fulcral, que é objeto destas nossas audições, não sei, desta comissão, prende-se com o condicionamento da liberdade de expressão. Portanto, eu gostaria que expressasse o seu ponto de vista junto a esta comissão, sobre o ponto da situação, digamos assim, no nosso país atualmente. Designadamente, nós já lemos em editoriais por si escritos algo sobre isto e, portanto, no fundo era uma confirmação ou uma reafirmação, eventualmente, se considera ou não que está em marcha ou que esteve em marcha, pelo menos, uma intenção ou um plano por parte designadamente do Governo e, particularmente, do Gabinete do Primeiro-Ministro, de controlo ou de condicionamento da comunicação social no nosso país. A segunda questão prende-se mais concretamente com o jornal que dirige, com o Sol. E, designadamente, para nós era importante conhecermos o seu ponto de vista sobre o envolvimento de uma instituição financeira, do BCP, em todo este processo. Nós conhecemos, já ouvimos aqui um administrador com as funções suspensas, mas um administrador do BCP, Dr. Armando Vara, E confesso que, do nosso ponto de vista do Partido Social Democrata, permanecem muitas dúvidas a esse respeito, sobre o comportamento, digamos assim, a atitude do BCP em todo este processo. Era acionista, deixou de ser, manifestou vontade de sair, depois manifestou vontade de poder exercer o seu direito preferencial sobre ações e, portanto, voltar a ser acionista, até que, numa fase final, com afirmações um pouco estranhas, digamos assim, voltou acabou por sair da estrutura do Sol, para além de uns condicionamentos a nível de crédito, também são conhecidas e públicas. Não é? E, portanto, também ouvir a sua opinião sobre toda esta participação do BCP, no fundo, como explica o comportamento desta instituição financeira, e se lhe parece que o BCP se comportou como uma espécie de, chamemos de um braço armado financeiro dos interesses do Primeiro-Ministro em todo este processo. Por outro lado, agora perguntas mais sintéticas e concretas, digamos assim. Se nos puder explicitar, nós já aqui ouvimos uma jornalista do Sol que nos tentou e nos evidenciou, digamos assim, qual a estrutura acionista do Sol, mas acho que era importante também conhecermos da sua parte uma explicação a esse respeito. Por outro lado, se confirma que, informações também lemos com palavras suas, que terá sido avisado, digamos assim, que se não publicasse um conjunto de notícias a propósito do chamado caso Freeport, que eventualmente uns problemas financeiros que à época o Sol enfrentava se resolveriam. Se confirma ou não e se puder concretizar, digamos assim, melhor esta informação, agradecemos. Por outro lado, também uma confirmação. Lemos alguns que terá dito que, ou por outra, que o Primeiro-Ministro lhe terá dito, melhor dizendo, que isto de comprar jornalistas é um disparate, estou a citar, julgo que literalmente, comprar jornalistas é um disparate porque a melhor forma de controlar a imprensa é controlar os patrões. Confirma ou não que o Sr. Primeiro-Ministro lhe disse isto pessoalmente. Três últimas questões. A sua leitura, digamos assim, se puder partilhar connosco, da forma como, uma questão distinta, como foi extinto o jornal de sexta-feira da TVI em plena pré-campanha eleitoral. Designadamente, é isso que para nós é relevante, é um diretor de um jornalista experimentadíssimo, diretor de um jornal, e portanto, como lhe parece esta atitude tomada por uma direção de uma estação, sem ouvir sequer a direção de informação respectiva? Duas últimas questões. A penúltima é pedir-lhe a sua, que partilhe também connosco a sua convicção sobre a afirmação do Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro fez no passado dia 24 de junho aqui no Parlamento, de que não tinha qualquer informação, qualquer tipo de informação, esta a expressão, sobre o negócio que se estaria a desenrolar entre a PT e a Prisa para a aquisição da TVI. Qual é a sua leitura e qual é a sua interpretação dessas palavras? A última, um pouco mais genérica, não sei se se são perguntas em excesso, como tentei prevenir, mas como classifica, sendo conhecedor
concluo, do processo, deputado.
É mesmo a última questão, sendo um conhecedor e acompanhando e um observador, digamos assim, atento a toda esta realidade, como classifica o comportamento do Poder Judicial em todo este processo relativo a este alegado plano de controlo da comunicação social, digamos assim? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Sol, arquiteto António Saraiva.
Ora, muito bom dia, Srs. Deputados, bom dia, Srs. Jornalistas. Eu queria agradecer aos Srs. Deputados o adiamento desta minha audiência parlamentar, porque, pelas razões que basicamente exprimi na carta, ou seja, não me sentia muito à vontade para vir aqui falar de problemas particulares no momento em que na Madeira se estavam a desenterrar mortos. Isso chocou-me. Achei a situação impossível, portanto agradeço o adiamento, embora alguns deputados tenham expresso as suas dúvidas em relação a isso, o que eu francamente não percebo. Passando às perguntas do Sr. Deputado Pedro Duarte, que eu também saúdo porque foi meu aluno, embora fugazmente, sobre a situação geral na comunicação social, o que eu gostava de dizer é o seguinte. Eu sinto-me chocado quando vejo pessoas responsáveis do Partido Socialista a dizer que não se passa nada. Podiam dizer, enfim, de facto nós tentámos condicionar determinados meios de comunicação social, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, mas achamos bem porque a TV era uma estação irresponsável, achamos bem porque o telejornal de sexta era um telejornal que visava objetivos políticos, achamos bem porque o Sol é um jornal que não é credível, achamos bem, etc. Mas não. Dizem que não houve nada. Não houve nada. Os factos que têm vindo a público, designadamente através das escutas, são absolutamente chocantes. Eu nunca vi nada assim em mais de 25 anos de direção de um jornal. Isto dá-me ideia, faz-me lembrar o Iraque, em que choviam picaretas e os mísseis já são, e o ministro da Informação continuava a dizer que não havia nada e que a situação no país era absolutamente calma. Portanto, dizer que não há nada, eu acho que é uma vergonha e acho que é insustentável neste momento, porque ninguém acredita. Para além do mais, ninguém acredita que não haja nada. Bom, desculpem, às vezes eu emocionar-me com o... Mas, por vezes, estou a ver coisas na televisão que me indignam. Certas frases que me indignam. Também já tenho ouvido dizer, e permita-me, Sr. Deputado, que lhe diga que as escutas são criminosas, o Sol fez uma coisa terrível em divulgar as escutas. E eu pergunto, porquê é que estamos todos aqui? Porque as escutas foram reveladas. Se as escutas não tivessem sido reveladas, não estávamos aqui a discutir este assunto neste momento. E mesmo depois das escutas serem reveladas, se há pessoas que continuam a dizer que aquilo é falso, é evidente que se só tivéssemos publicado notícias e não tivéssemos publicado escutas, por maioria de razão eles continuavam a dizer que aquilo era falso e que não havia nada. Portanto, as escutas são a prova cabal e a única maneira que tivemos de provar que havia em marcha um plano para controlar a comunicação social. As escutas são a prova insufismável de que isso aconteceu. E, portanto, considero que o Sol prestou um serviço ao país, prestou um serviço à comunicação social nacional, prestou um serviço à liberdade ao divulgar essas escutas. Devo dizer que é uma coisa que me orgulha. Orgulha-me o teu feito e orgulha-me, sobretudo, uma relação que trabalha com profissionalismo, com uma dedicação, com uma entrega, com um entusiasmo, que fazem do Sol uma ilha na comunicação social portuguesa. Sobre as relações do BCP com o Sol, o BCP começou por ser nosso amigo, começou por ser nosso acionista, tínhamos relações normais, e a partir de certa altura, coincidentemente com a entrada da administração Santos Ferreira, Armando Vara, o BCP transformou-se num cavalo de Troia. Senhor Deputado, peço-lhe desculpa, mas eu estou a falar. Transformou-se num cavalo de Troia. E como? Há variedíssimos factos. E eu venho aqui sobretudo falar de factos. Não venho aqui dar opiniões, e às vezes opiniões pouco sérias. Em primeiro lugar, pedi uma audiência ao Dr. Santos Ferreira, como era normal, tinha tido audiências com as anteriores administrações do BCP, Paulo Teixeira Pinto e Filipe Pinhal, e o Dr. Santos Ferreira não só não recebeu, como ignorou dois pedidos de audiência. E, portanto, aí percebi que a relação a partir dessa altura era hostil. Em segundo lugar, houve o corte de um patrocínio. Nós tínhamos um patrocínio combinado e estabelecido, penso que verbalmente, não sei se havia algum documento, com o BCP para o patrocínio de uma coleção didática que o Sol publicou e que acho que toda a gente gostou, os clássicos da literatura portuguesa contados às crianças por escritores atuais, os livros estavam impressos, e o BCP cortou o patrocínio, o que, como calculam, nos causou um prejuízo tremendo, porque já não podíamos ir à procura de outro, visto que os livros estavam feitos e a máquina estava em andamento. Mas mais, o BCP, a partir de determinada altura, que está aqui referida neste documento que eu distribuí aos senhores deputados, desligou-se do Sol e anunciou que estava vendedor das suas ações e retirou o administrador que tinha no Sol, o Dr. Paulo Azevedo. E a partir dessa altura, não só não quis saber mais nada dos problemas do jornal, de que era, continuava a ser acionista, como chegou ao cúmulo de, num mês que eu não posso precisar, talvez de novembro, talvez de dezembro de 2008, nos perguntarem com ar irónico, tiveram dinheiro para pagar os ordenados. Ou seja, um banco, que é o maior banco privado português, que era acionista do jornal, e procura, pergunta-nos, enfim, parecendo até que estava satisfeito com a situação, se tínhamos tido dinheiro para pagar os ordenados. Mas há mais. Eu penso, ou o Dr. Paulo Azevedo, ou o José Paulo Fernandes, que foi um acionista que entrou pela mão do BCP. Um dos dois. Entretanto, nós passámos uns meses terríveis. Vocês eventualmente não sabem o que é estar num jornal, cujas pessoas, no essencial, tinham sido convidadas por mim e por meus colegas do Expresso. Ao senhor deputado, eu estou a falar, eu peço-lhe silêncio enquanto eu falo. Tinham sido convidadas por mim, portanto, a responsabilidade dessas pessoas, muitas das quais...
Oh, senhores deputados, eu não vou permitir que o nosso convidado interrompa os senhores deputados quando falarem. Portanto, peço aos senhores deputados, estamos no Parlamento, mas peço aos senhores deputados, enquanto o convidado fala, que também não interrompam, porque isto já não são à parte, às tantas, à partes parlamentares é uma coisa. Outra coisa é colocar questões diretas ao convidado enquanto ele está a falar, obviamente para cortar o seu raciocínio. Portanto, eu peço aos senhores deputados, eu não vou permitir também que os senhores deputados conduzem da palavra sejam interrompidos. E, portanto, comportem-se da mesma maneira, é a única forma da audiência decorrer em termos normais. Peço, eu não estou a dirigir a ninguém em particular, estou a pedir a todos os senhores deputados. Peço ao arquiteto José António Saraiva, desculpa, e para continuar, se faz favor.
Muito bem, portanto passámos um fim do ano de 2008 dramático, direi eu. O dinheiro esgotava-se. Houve ameaças de cortes por parte da tipografia, de que não nos imprimiam determinadas edições, e nós tínhamos a noção clara, a partir do momento em que uma edição não saísse por impedimento da tipografia, a partir do momento em que não pagássemos um ordenado, era o fim. E era o fim, porque a partir daí todos os credores, todas as pessoas, cairiam em cima do jornal e nós abriríamos falência. Estava eu a dizer que os senhores deputados provavelmente não passaram por uma situação dessas, mas ter pessoas, algumas famílias, porque era o marido e a mulher, trabalhavam no jornal, tinham transitado comigo do Expresso. E, de facto, eu, de repente, ver-me na situação do jornal fechar, foram tempos muito difíceis, e que nós suportávamos na altura quase sozinhos, porque, como vos expliquei, os acionistas tinham basicamente desertado. Entretanto, no início de 2009, quando eu me sentia pendurado por um fio, embora nunca tenhamos, e isso é uma coisa que eu também devo à relação, nunca desesperámos, efetivamente. Existe a possibilidade da entrada de uns sócios angolanos. Pedimos informações a algumas pessoas que os conheciam, até porque eles estavam ligados, de certa maneira, a um jornal que se publica em Angola e que tem uma redação cá. Portanto, eram pessoas em relação às quais nós tínhamos alguns conhecimentos e eles fazem uma oferta. Fazem uma oferta, uma proposta, com variedíssimos pontos, e nós, enfim, pensávamos que se tinha realizado o milagre, porque tínhamos esperado durante alguns meses, da viabilização do jornal. Eis senão quando vemos uma notícia, não sei em que jornal, dizendo que o BCP levantava dificuldades ao negócio. O que nós achámos, ficámos estupefactos, porque o BCP tinha-se desligado completamente da administração do Sol. Tinha dito que estava vendedor das ações do Sol. Como é que, de repente, tinha alguém que aparecia disposto a tomar essa posição e dizia que não estava interessado e começou a obstaculizar. Isto avançou, contactos diversos entre a News Old, o BCP, etc. E o BCP, neste ponto, portanto, estou-me a referir a princípios de janeiro de 2009, dá uma cambalhota monumental e diz: não, nós afinal não estamos vendedores, nós afinal estamos compradores. Estamos compradores. Qual é a minha interpretação? Mas obviamente não passa de uma interpretação. O BCP esperou que nesse final de ano de 2008 o Sol fechasse. Como não conseguiu que o jornal fechasse, disse: bom, então não vamos sair, vamos controlar. Era minimizar os estragos. Entretanto, se, digamos, ainda dúvidas pudessem existir sobre isto, há uma reunião de acionistas onde o BCP diz: nós aceitamos, preferimos a proposta dos angolanos. Preferimos, porque é que eles tinham direito de preferência? Porque os acionistas tinham direito de preferência sobre compradores externos. Preferimos a proposta dos angolanos como a exceção. Uma cláusula onde o acionista que comprava a posição se comprometia a manter a direção do Sol por 3 anos à frente do jornal. Portanto, a cláusula que o BCP não aceitava era a cláusula da nossa permanência à frente do jornal. E, portanto, aí, digamos, caiu completamente a máscara ao BCP, porque ficou claro que o BCP queria era decapitar a direção do Sol, era alterar a linha editorial do jornal, era interromper o caminho que o jornal vinha a seguir desde a sua fundação. Portanto, eu penso que sobre o BCP os seus deputados estarão devidamente elucidados. Eu poderei voltar ao tema se me fizerem perguntas sobre isso. Também não tenho dúvidas de uma coisa que vos posso afirmar taxativamente. Tenho a certeza absoluta de que esta operação, pelo menos na parte final, foi comandada diretamente pelo Dr. Armando Vara. E tenho a certeza porque o engenheiro Paulo Azevedo, por várias vezes, nos referiu que tinha que falar com o Dr. Armando Vara antes de tomar determinadas decisões. E disse-nos expressamente: eu não tenho autonomia para tomar essa decisão. Toda a gente no Sol sabe que ele falava regularmente com o Dr. Armando Vara. Presumo, isso não posso afirmar, que o Dr. Armando Vara manteve várias conversas com o engenheiro Sócrates sobre o tema do Sol. Sobre a estrutura acionista, eu na comissão, nas transmissões televisivas que fiz esta comissão, ouvi várias perguntas sobre isso. Confesso que me incomodaram um pouco, porque quando se pergunta ou faz informações sobre o capital angolano, fica sempre a suspeita sobre se não se está a falar da cor do dinheiro. E eu acho que não é elegante falarmos da cor do dinheiro. Se o dinheiro for amarelo, ou se o dinheiro é branco, ou se é negro, ou se é de sangue azul, acho que não é muito agradável. Mas, enfim, como eu vos disse, o acionista Newsold foi-nos apresentado por várias pessoas. E, digamos, referir à sua credibilidade. Depois nós falámos com alguns acionistas e a estrutura acionista no fim do negócio ficou constituída pela Newsold, de quem eu, como vos disse, conheço várias pessoas, acionistas, não conheço todos, como não conheço todos os acionistas da empresa ou todos os acionistas do BCP, conheço vários acionistas da Newsold, Vítor Fernandes, Domingos Bunch, Ana Bruno, etc. Estive com eles cá, estive com eles em Angola. É constituída, além da Newsold, pela JVC e por nós próprios, ou seja, pelo núcleo fundador. A Newsold tem 3 administradores no Conselho de Administração. Nós temos um administrador, a JVC tem outro administrador. Mas, além disso, também vos queria dizer que o Sol é um jornal de paredes de vidro. É um jornal completamente transparente. E é completamente transparente porquê? Porque, para além da estrutura acionista, temos um conselho de administração de pessoas que são conhecidas e que estão devidamente registadas. Temos uma direção de pessoas conhecidas, encabeçada por uma pessoa que há mais de 25 anos desempenha funções de direção em jornais. E penso que nenhum dos senhores deputados considerará que é uma pessoa instrumentalizável, até pelo seu percurso. E os artigos que o Sol publica são todos assinados. E, portanto, não pode haver maior transparência sobre o funcionamento do jornal. Para além disso, posso-vos dizer que existe uma relação exemplar até hoje, o futuro ninguém pode prever, entre o Conselho de Administração e a direção do jornal, num plano que eu sempre defendi quando estava no Expresso e que penso que é o que funciona melhor. Eu não me envolvo em questões da administração e por isso não faço parte do Conselho de Administração. Nunca quis fazê-lo, nem quando estava no Expresso, nem agora no Sol, e a administração não se envolve em questões editoriais. Isso não acontece, não pode acontecer, o funcionamento do jornal não o permite, a transparência interna que existe no jornal não o permitiria também.
Sr. Arquiteto, só para manter o ritmo da reunião, eu pedi-lhe que, se podia, eu tenho aqui ainda mais 5 questões que lhe foram colocadas, de uma forma muito sintética, porque senão, pois, como terá muitas outras oportunidades de falar, voltaria depois mais à frente, mas eu perguntava-lhe se queria rapidamente, ainda eu tomei nota aqui de várias questões, se terá muito sido bem. O jornal avisado que se não publicasse notícias sobre o Freeport se resolvia os problemas, enfim, se puder...
Muito bem, então eu vou ser mais sintético. As pessoas sobre o Freeport são públicas, no caso Freeport. Nós publicamos a 10 de janeiro esta notícia e no dia 15 de janeiro o meu subdiretor Mário Ramires recebeu um telefonema de uma pessoa muito próxima do Primeiro-Ministro, que ele não disse quem é. Mas nós não duvidamos da credibilidade da informação por uma razão simples, porque o Mário Ramires é uma pessoa que é amiga pessoal, ou era amiga pessoal do Primeiro-Ministro, tratava-se aliás por tu, portanto não tivemos qualquer dúvida sobre a credibilidade da ameaça. A pessoa mostrou-se muito dentro dos nossos negócios, ou seja, das relações bancárias que tínhamos com o BCP, e disse sucintamente que tudo na relação do banco com o jornal dependia da manchete da próxima edição. Na edição seguinte, como se lembram, publicámos esta notícia, gravação vídeo, prova pagamento de luvas. No dia 22 de janeiro, o diretor de uma publicação, de várias publicações que eu conheço há vários anos, telefonou-me. Eu não vou dizer aqui o nome, mas porque estamos em público, mas aos senhores deputados, depois, se quiserem, eu aí direi o nome, porque foi um contacto que se passou comigo, dizendo-me que um alto dirigente do Partido Socialista lhe tinha dito que o futuro do Sol, foi assim que ele me disse, dependia da capa, também foi esta a expressão que usou, dependia da capa da edição do próximo sábado. A edição do próximo sábado foi esta, como se lembrarão. Esta conversa foi feita, digamos, em forma de meio aviso, meio ameaça. Portanto, não era fácil eu perceber, porque ele dizia-me, ó Zé António, nós conhecemos há muitos anos e eu estou a avisá-lo de que isto é assim. Portanto, estava alertá-lo. Passando à conversa com o engenheiro Sócrates da compra dos patrões da imprensa, salvo algumas pessoas, eu durante muito tempo não disse isso, como os senhores saberão. Esta conversa teve lugar há cerca de 3 anos, portanto ainda no início do Sol. E há pessoas que dizem, o Saraiva vem revelar conversas privadas que teve com o Primeiro-Ministro, isso não é correto. Ora, eu devo dizer que não foi nenhuma conversa privada. Foi um almoço em que participaram os 4 diretores do Sol, e participaram vários ministros e pessoal do gabinete do engenheiro Sócrates. Portanto, estavam várias pessoas presentes. Não foi uma conversa pessoal. Estava presente o ministro Silva Pereira, estava presente o ministro Augusto Santos Silva, estavam presentes várias pessoas, assessores do primeiro-ministro. E o que é que ele disse, basicamente, portanto é uma conversa que várias pessoas saberão, que não percebia que determinados partidos comprassem jornalistas, porque a forma mais simples, direta e eficaz de controlar os meios de comunicação social era condicionar os próprios patrões. E, portanto, isso, digamos, era a maneira mais. Ora, só que ele disse isto com um ar crítico. O que eu nunca pensei é que ele fosse pôr em prática este plano. Quer dizer, o que é de irónico nisto é que ele criticando, digamos assim, esta forma de atuar, depois fosse exatamente o que ele tentasse fazer, como hoje é absolutamente público. Depois há aqui 3 questões que são de opinião. Senhor Deputado, são de opinião. Eu prefiro dar factos, mais factos do que opiniões. Penso que todos os portugueses não acreditam que o engenheiro Sócrates não tivesse conhecimento do negócio da TVI. Aliás, as contradições dos próprios administradores da TVI indiciam isso. Ou seja, primeiro deram-lhe conhecimento antes, mas depois, quando se percebeu que as datas não coincidiam, não, então já foi depois. Mas, obviamente, foi uma coisa muito mal cozinhada, até porque as situações eram diferentes. Uma era uma informação oficial, formal, de que ia ser apresentada o caso ia ser apresentado à CMVM, no outro era uma conversa num jantar. Portanto, são situações que ninguém confunde na sua cabeça e, portanto, obviamente, foi uma maneira de sair de um caso muito complicado. Sobre o Poder Judicial, eu penso que também hoje é claro, e a nossa notícia de primeira página é muito grave. Há muito grave sobre uma suspeita que impende a Procuradoria-Geral da República de ter avisado, as pessoas estavam a ser avisadas sobre isso, devias ter avisado disso, Eu acho que é gravíssimo. É um facto gravíssimo. Isto é de país da América do Sul, quer dizer, na Europa não se pode passar uma coisa destas. O próprio responsável pelo funcionamento da máquina judicial avisar as pessoas de que estão a ser avisadas, alguém ou alguém da Procuradoria, portanto, próximo dele, sobre quem ele tinha a responsabilidade. E, portanto, eu hoje acho que há, é o que eu acho, é a minha opinião, mas isto não passa de uma opinião, há uma conivência do Poder Judicial com o Poder Político, mas eu penso que se pode dizer mais. Há um encobrimento do Poder Político pelo Poder Judicial, o que é mais grave. Não é apenas conivência, eu acho que neste momento há factos suficientes para se poder afirmar que há encobrimento.
Obrigado, Sr. Arquiteto. Eu espero que nas próximas intervenções possamos acelerar um bocadinho o ritmo. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Arquiteto José António Saraiva e gostaria de colocar algumas questões. O empresário Joaquim Coimbra, acionista do Jornal do Sol, foi ouvido pela entidade reguladora para a comunicação social e disse nunca sofreu pressões políticas enquanto acionista do semanário. No entanto, o Sr. Arquiteto tem vindo a denunciar as alegadas interferências do Governo em alguns órgãos de comunicação social. Gostaria de ouvir um comentário da sua parte. Segunda questão. O Sr. Arquiteto afirmou que uma pessoa do ciclo próximo do Primeiro-Ministro, que conhecia a situação do jornal face ao VCP, lhe disse que o seu jornal ficaria resolvido os problemas se não publicasse a sua notícia do Freeport. Porém, nessa mesma ocasião, Joaquim Coimbra garantiu desconhecer ao que o senhor se referia, afirmando que não soube de nenhuma aproximação do Sr. Primeiro-Ministro ao semanário. E vai mais longe. Diz este acionista do jornal O Sol, que ainda não foi interpelado por Mandevara, na altura da administração do BCP, sobre as questões relacionadas com o Sol. Como pode nos convencer da bondade, da sua bondade, dos seus argumentos, face a esta contradição? Terceira questão. Sabendo que as escutas apenas podem ser obtidas para fins judiciais e que a sua publicação configura no direito português vigente um crime por violação do segredo de justiça, sabendo-se que a sua publicação é um ato ilícito, dado que o exercício da liberdade de imprensa não prevalece sob a tipicidade de um crime, como convive com a prática de um crime que põe em causa os valores essenciais no Estado de Direito Democrático? Terceira questão. Felícia Cabrita disse-nos aqui que não tinham escutas. O Sol, a sua primeira página, logo no início, disse, o título era As Escutas Proibidas. Tenho que lhe colocar a questão. A matéria que o Sol dispõe são transcrições das escutas ou extratos de relatórios da Polícia Judiciária. Como obtiveram estes materiais? Foi sim pelo Ministério Público, pela magistratura, pelos autoridades policiais, por advogados, por jornalistas que constituíram assistentes, aliás, todos estes sob compromisso de respeito do segredo de justiça? Quinta questão. No processo face oculta constam as transcrições das escutas que o Sol publica? E, continuando neste processo, tanto o seu Procurador-Geral da República como o seu Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, repito, não é nenhum deputado do Partido Socialista, é o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, disseram que não há nenhuma ilegalidade contra o Primeiro-Ministro. Face a estas posições, podemos concluir que o que tem vindo nos jornais sobre este caso, incluindo no Sol, não são factos e muito menos transcrições integrais de escutas? E volto aqui a citar o seu Procurador-Geral da República, que aliás disse numa revista Visão, a divulgação total e completa das escutas, e não parte de arranjos, se fosse permitido, que não é, mostraria que não existem indícios de crime contra o Estado de Direito. E por isso apetece-me perguntar...
Não há uma interrupção, não, é só para precisar a pergunta, que é para tomar nota da pergunta.
Sou Procurador-Geral da República, na revista Visão 18 de Fevereiro de 2010. E por isso pergunto o seguinte, tendo o Sol já violado, na minha ótica, o segredo de justiça, Por que motivo é que não transcreve a totalidade das escutas, caso as tenha? Finalmente, na entrevista Visão, o Procurador-Geral diz também que, no que toca ao Primeiro-Ministro, o processo face ao culto é, neste momento, estou a citar, meramente político. Uma armadilha política, resultado do velho esquema de se conseguir determinados fins políticos, solicitando para tal processo judiciários e as instituições de competências. Gostaria de ouvir um comentário do Sr. Arquiteto. Um dos deveres jornalistas, como sabe, aliás, expresso no Código Deontológico, é reproduzir fidelmente as notícias respeitando o princípio do contraditório. O Sindicato de Jornalistas, aliás, em comunicados de 2 de 5 e 12 de Fevereiro, criticou o seu jornal por não exercer o contraditório na justiça sobre o legado plano do Governo para controlar a comunicação social. Até dizendo o seguinte, que esse contraditório poderia contribuir para o esclarecimento cabal dos leitores dos fatos que se impõem. Gostaria de ouvir um comentário da sua parte. E já agora, dirigindo-me a alguém que sempre se bateu e sempre escreveu pela transparência da vida pública e em especial da transparência dos órgãos de comunicação social, não acha que em nome da lealdade para com os seus leitores estes vão ser informados quem são os acionistas e os beneficiários do Sol? Para mais quando, se nós lemos com atenção, e eu próprio li um livro seu, Confissões, publicado em 2006, faz um relato pormenorizado do início da constituição do Sol e do seu corpo de acionistas? Foi dito aqui pelo administrador do BCP, Armando Vara, confissões que o banco foi surpreendido pela mudança dos sócios do Sol. Isto é, o BCP fazia parte da sociedade e houve alterações societárias e o banco não foi informado. Porquê? E não considera normal que uma instituição bancária se acautela numa operação como estas? Eu gostaria de terminar, Sr. Arquiteto, dizendo o seguinte. Eu acho que o Sr. Arquiteto é um homem poderoso. É um ator político dos últimos 30 anos. É alguém que tem influenciado o poder político. E digo isto a propósito de um livro que eu reli, Confissões, primeira parte, sobre uma conversa que teve na altura com o Dr. Fernando Nogueira. Na altura estávamos em novembro de 95 e falávamos da atribuição do canal privado de televisão. Na altura a SIC tinha efetivamente o melhor projeto e havia dúvidas sobre qual seria o canal que seria atribuído seguidamente. Havia dúvidas entre o canal da Igreja e o canal do Dr. Proença de Carvalho. E na altura o Sr. Arquiteto diz que lhe foi dada uma grande revelação sobre esta matéria. E diz o seguinte, Couto Santos, o ministro responsável pelo setor, estava indeciso. Então, na biblioteca do Forte São Julião da Barra, onde Nogueira vivia na qualidade de ministro da Defesa, Fernando Nogueira disse a Couto Santos, se os projetos são equivalentes, equaciona a questão política. O que preferes? Uma informação da Igreja ou uma informação dirigida por Paulo Portas? Que integrara, recordo eu, na altura, o projeto Proença de Carvalho. E diz o Sr. Arquiteto, assim ficou decidida a atribuição do canal TV à Igreja. E termina, Fernando Nogueira é um homem inteligente, com um bom senso, e que transmite a impressão de ter um grande conhecimento da natureza humana. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Fui um bocadinho mais tolerante por causa também da pequena interrupção. Dou a palavra ao Sr. Arquiteto José António Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não posso deixar de ficar sensibilizado por ter lido o meu livro com bastante cuidado. Rejeito a ideia de que sou uma pessoa com poder. Eu sempre fui contra, e nas minhas aulas eu defendo isso. Os jornalistas não são o quarto poder. Os jornalistas são uns vigilantes do poder, se quiser. E, portanto, se nós temos poder, é um poder involuntário. Eu nunca usei a eventual influência que tenha, e que às vezes se pensa que é maior do que é, de facto, de uma forma deliberada para condicionar a vida política num sentido ou noutro sentido. O Sr. Deputado, se me leu, se me lê eventualmente, sabe que eu digo o que penso. Eu sempre disse o que penso. Agora, passando às suas perguntas, e não minto, ao contrário de algumas pessoas que aqui estiveram. Eu nunca minto. Sobre o acionista Joaquim Coimbra, obviamente, que eu não sei o que ele disse na entidade reguladora, nem gostaria de comentar as suas declarações. Não é correto. Ele é nosso acionista, eu gosto muito dele, é uma pessoa que nos apoiou desde o início, teve um papel nuclear na projeção do jornal e no seu nascimento. Portanto, não comentarei o que disse o Joaquim Coimbra. Mas posso dizer o seguinte, nesta época, neste período, houve tremendas pressões sobre os acionistas dos jornais. Houve tremendas pressões sobre os acionistas de jornais. E não só sobre a sua posição nos jornais, mas sobre todos os seus negócios. E não digo mais nada sobre isto. Mas digo-lhe mais uma coisa. Se o Sr. Doutor leu e tem conhecimento daquilo que foi dito na Comissão Reguladora, ou na Entidade Reguladora, o engenheiro Paulo Azevedo, que era o representante do VCP e é uma pessoa honesta, disse que tinha tido várias conversas com o engenheiro, com o Dr. Armando Vara sobre o sol. E recordo-lhe que o Dr. Armando Vara, não sei se aqui, mas seguramente numa entrevista à televisão, disse que nunca tinha falado com ninguém sobre o sol. Isto está registado no depoimento do engenheiro Paulo Azevedo, na entidade reguladora, se quiser confirmar. Portanto, sobre a credibilidade, digamos, dessas pessoas, também eu penso que está esclarecido. Quanto à notícia, às pressões, ou àquela conversa depois da primeira notícia sobre o FIPOR, Sr. Deputado, não foi, eu penso que fiquei claro, repito, não foi sobre mim, a pressão não foi feita sobre mim, a chamada foi feita ao Dr. Mário Ramires, como eu disse, que era amigo pessoal do Primeiro-Ministro, e, portanto, não vejo qual é a contradição que aqui existe. Sobre as escutas, eu gostava de ler o seguinte. O Sr. Deputado leu aí algumas coisas num papel que traz, e eu também trago aqui alguns papéis, e gostaria de lhe dizer, de lhe ler o seguinte. Não há nenhuma violação do segredo de justiça na publicação das escutas. A conduta dos jornalistas Ana Paula Azevedo e Felícia Cabrita foi uma conduta absolutamente conforme com os requisitos formais e substanciais de licitude, quer à luz da jurisprudência do Tribunal Constitucional, quer à luz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Do meu ponto de vista, não há qualquer conduta ilícita. E depois, sobre a ação cautelar interposta por uma pessoa que esteve aqui ontem a depor, eu também lhe digo, não há título que justifique aquela ação cautelar. É patente o interesse público desta informação. A notícia é veiculada de um modo equilibrado, não fere a intimidade no sentido em que refere o Tribunal dos Direitos do Homem. É uma notícia que visa esclarecer o povo português sobre um ponto fundamental que, sinteticamente, se pode dizer ser uma base do próprio Estado de Direito, a liberdade de imprensa e as relações que o poder político mantém com a imprensa. Para mim, sobrepõe-se o interesse público a um outro interesse que também existe, que é o da privacidade das conversas tidas pelos escutados. Ainda sobre as escutas, eu queria dizer ao Sr. Deputado o seguinte. Nós não fazemos um jornalismo voyeurista. Como o Sr. Deputado saberá, as conversas estão cheias de grosserias, estão cheias de palavrões, estão cheias de apates, estão cheias de insultos pessoais, e nós limpámos isso. Nós limpámos isso porque temos uma certa noção do pudor e também queremos defender um bocadinho as pessoas. E, portanto, o que nós publicamos das escutas é digamos, aquilo que é relevante para as pessoas, os leitores, terem um conhecimento do processo, tirando-lhe, digamos, aquilo que era rasteiro, que era um pouco indigno. E nós não violamos nenhuma privacidade, porque isso é uma coisa que tem sido dita de uma forma absolutamente abusiva. O que nós publicamos são conversas de pessoas no uso dos seus cargos em empresas, algumas do Estado, falando de negócios públicos, de coisas, não sei se são criminosas, mas duvidosamente legítimas, e, portanto, nós não falamos de conversas pessoais, nós não falamos de coisas, conversas que têm a ver com amizade, com relação. Não, nós falamos de conversas que têm a ver com negócios por pessoas no exercício abusivo, por vezes ilegítimo, de funções em empresas participadas pelo Estado. Portanto, repito, nós temos publicado as escutas com dignidade, enquadradas de uma forma correta. As duas jornalistas que essencialmente têm trabalhado nisto, a Felícia Cabrita e a Ana Paula Azevedo, são jornalistas com créditos firmados na imprensa portuguesa e, portanto, não vale a pena querer matar o mensageiro para tapar a mensagem. Não vale a pena. A mensagem é clara. Agora, o senhor pergunta-me como é que obtivemos aqueles elementos. O senhor deputado permitir-me-á responder-lhe que eu não vou dizer. Obviamente. Obviamente que não vou dizer. O que lhe posso dizer é que nós temos uma extensa equipa a trabalhar nisto, como aliás é patente pelas peças que saem, para além da Ana Paula Azevedo, a Felícia Cabrita, a Tânia Ferreira, o Luís Rosa, etc. Portanto, há uma vasta equipa a trabalhar nisso, carreou elementos. Temos escutas, mas não temos só escutas, como o Sr. Deputado sabe, quer dizer, temos notícias também. E, portanto, é uma vasta equipa que está a trabalhar nisso. Obviamente, digamos, as origens de cada uma das informações publicadas, isso eu não posso dizer. Sobre se fazemos a divulgação integral, óbvio que não fazemos, pelas razões que já dispus. Quer dizer, as escutas têm muita coisa que não interessa e que até é um bocadinho dégoûtante, como diriam os franceses. Sobre as descrições do Procurador. O Sr. Deputado fez-me várias perguntas sobre o Sr. Procurador-Geral da República e opiniões que o Sr. Procurador-Geral da República tem dado. Eu apetecia-me devolver-lhe a pergunta. Alguém percebe o que o Sr. Procurador tem dito? Alguém percebe? O Sr. Procurador e o Presidente do Supremo, alguém percebe o que eles têm dito? O Sr. Deputado acha que um Procurador num dia faz uma declaração sobre um assunto, no outro dia faz um comunicado, no outro dia responde a uma coisa por e-mail, depois dá uma entrevista, depois veio o Presidente do Supremo a contradizer o que o Sr. Procurador tinha dito. Isto é o caos. Alguém percebe, algum português já percebeu? Duas pessoas que deviam ter uma cabeça organizada, que deviam ter uma perspectiva clara das coisas, que deviam saber distinguir o trigo do joio e falar com a opinião pública de uma forma transparente e compreensível, e eles andam enrolados há meses em declarações que ninguém percebe, nem os especialistas percebem, porque eu vejo conversas na televisão em que um diz não, é isto, e o outro diz aquilo, é aquilo. Portanto, ninguém percebe. E agora, vem-me dar opiniões do Sr. Procurador. Desculpe, o Sr. Procurador tem falado sobre tudo e ainda não falou sobre nada, ou seja, não esclareceu coisa nenhuma. Há aí uma questão pertinente que o Sr. Deputado coloca, que é a questão do contraditório. E devo-lhe dizer que esta questão já foi debatida internamente. Porque, repito, nós somos um jornal transparente, não somos um jornal voyeurista
e temos uma relação de verdade com os leitores. E, portanto, foi debatido internamente. E, em algumas notícias, como o senhor deputado terá visto, em algumas notícias ouvimos, o Figo é ouvido, várias pessoas são ouvidas. Há outras escutas em que, efetivamente, não são, as pessoas não são ouvidas. Pode discutir-se isso. Pode discutir-se, aceito. Acho que é uma discussão e uma observação legítima que me faz. Pode discutir-se. O que eu entendi, em alguns casos, é que era inútil fazê-lo, porque, como nós temos visto nesta Comissão de Ética, as pessoas limitam-se a dizer não fiz, não sei, não vi. E, portanto, não é substancial, digamos assim, para a execução da notícia ouvir-se as pessoas, porque as pessoas não adiantam nada de relevante. Portanto, seria uma pura burocracia em se estar a ouvir dizer, olha, isto é verdade, eles diziam, não é mentira. Mas concedo que o poderíamos ter feito, embora, repita, acho que não alterava nada de substancial, que não adiantávamos nada para o esclarecimento dos factos. Sobre os acionistas, eu penso que já disse ao Sr. Deputado, aliás, as empresas de jornais, como o Sr. Deputado sabe, são alvo de escrutínio. As empresas estão registadas, quer dizer, não se pode abrir agora um jornal, aparecem meia dúzia de maduros e abrem um jornal. Portanto, é uma empresa que está registada, que tem, como eu já lhe disse, 3 acionistas, que tem um conselho de administração que é público, portanto, os seus órgãos sociais são perfeitamente transparentes e, sinceramente, não vejo o que é que o Sr. Deputado diz ou pretende sugerir, ou dizer isto, que o jornal não é sério, que não é independente, que a direção não tem independência, que não é credível. Por amor de Deus, Sr. Deputado, não percebo onde é que quer chegar. Agora, finalmente, tocou-me um ponto que esse é factual e é relevante e eu gostaria de esclarecer. Que é, a determinada altura, o BCP diz, bom, nós não podemos estar com esses sócios, porque não sabemos quem são esses sócios e, portanto, não são credíveis. Mas o problema não foi esse, Sr. Deputado, como eu lhe disse. Isto ainda podia ser legítimo. Sim, sim, senhor, o BCP, enfim, não sabe bem, tem dúvidas, é legítimo. Mas o problema não é esse. Eu penso que o Sr. Deputado não ouviu o que eu lhe disse. É que, a partir do momento em que o BCP deu a cambalhota e disse nós não queremos estar com estes senhores e, portanto, somos nós a preferir, a primeira condição que eles puseram foi a saída da direção. Portanto, o que estava em causa, obviamente, não era nada do que o BCP dizia. O que estava em causa era querer substituir a direção do Sol. E eu até lhe digo mais. E eu cheguei a dizer que sim. Eu cheguei a dizer que saía. E sabe porquê? Porque, a determinada altura, eu pensei que não podia pôr os meus interesses pessoais à frente dos interesses daquela gente toda que estava ali dependente de mim. 100 e tal pessoas que estavam dependentes de mim. E, portanto, eu não tinha o direito de dizer que ficava. E, portanto, eu disse que saía se isso garantisse a sobrevivência do jornal e garantisse a sobrevivência do ordenado daquelas pessoas que lá estavam. E, portanto, Sr. Deputado, eu penso que o senhor, e admito que seja uma pessoa, enfim, correta, depois do que eu disse, não tenha dúvidas sobre o que o BCP tentou fazer no Sol e que, repito, se constituiu num verdadeiro cavalo de Troia. Infelizmente, porque o nosso gosto, eu desde o princípio, e disse isso a todos os acionistas, o meu desejo é que o jornal tivesse estabilidade acionista e tivesse estabilidade do ponto de vista editorial. Eu acredito na estabilidade, tenho dito constantemente, e, portanto, o meu desejo profundo é que nós tivéssemos mantido até hoje, mesmo grupo acionista, a mesma equipa editorial. Eu penso que os projetos vencem, impõem-se com estabilidade e mantendo o rumo. Infelizmente isso não foi possível, mas também lhe digo, E isto gostava que o Sr. Deputado registasse. Se nós não tivéssemos sócios estrangeiros, já estávamos fechados. Porque esse é o ponto. Porque é que algumas pessoas se irritam de não termos sócios estrangeiros? Porque não são pressionáveis. Porque se nós tivéssemos sócios portugueses, neste momento, com a quantidade de coisas que nós já trouxemos, incómodas, já tínhamos fechado. Ainda bem que temos sócios estrangeiros que não nos pressionam, porque senão, talvez estas relações que temos trazido não fossem possíveis.
Sr. Arquiteto, só pelas minhas notas, perguntar se quer acrescentar algumas palavras à leitura que foi feita do seu livro relativo à confissão dos canais. Já está feito? Pronto. Então fui eu que não me apercebi. Agradeço então ao Sr. Arquiteto. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Arquiteto a disponibilidade em vir aqui responder às nossas perguntas. Eu li com atenção o documento que nos enviou, bem como uma entrevista sua, e também já há algumas coisas que foram ditas aqui nesta comissão, e tenho aqui um conjunto de perguntas. A primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar era a seguinte. O Dr. Armando Vara, quando cá esteve, afirmou que a intenção do BCP era desde o início sair do solo, ou seja, que o BCP foi um sócio que entrou na formação do jornal, mas que a intenção era, depois do projeto entrar, digamos assim, em normalidade, passar essa fase de arranque, a intenção era sempre de saída. Aquilo que eu lhe pergunto é se isto é assim ou não. Depois, em segundo lugar, uma questão que tem sido muito controvertida é quem é que tratava dos assuntos do sol? Porque o Sr. Arquiteto disse que em muitos casos era o Dr. Armando Vara. Ele, quando aqui esteve, negou categoricamente esse facto e disse que quem tratava era uma sociedade cujo nome, se a memória não falha, seria a Millennium BCP Capital e cujo administrador ele não se lembrava quem era. Não... O que eu lhe pergunto é se este tal administrador que o Sr. Armando Vara não se lembrava quem era, se seria este engenheiro Paulo Azevedo que cita e que como é que se supõe e se confirma que este senhor engenheiro Paulo Azevedo lhe disse várias vezes que não tinha autonomia e que tinha que falar com o Dr. Armando Vara para tomar algumas decisões mais importantes em relação ao solo. Também disse, creio que na sua entrevista, que sabia que o Sr. Armando Vara estava em contacto com o Primeiro-Ministro. Eu gostava de saber como é que sabia, se nos pode explicar como. Depois, em relação a outros factos, o famoso corte da linha de crédito, que creio que terá sido em dezembro de 2008, ao jornal Sol. Eu gostava de saber, o Dr. Armando Vara disse que estes assuntos não tinham nada a ver com ele, que não era ele que tratava deste tipo de questões, mas que a acontecer teria acontecido porque o próprio BCP tinha deixado de ser acionista. Eu pergunto-lhe se isto é assim, se o corte da linha de crédito foi com a saída do BCP de acionista ou foi anterior, e quem é que foi o responsável? Eu presumo que o Sol, na altura... O Sr. Armando Vara disse-nos que devia ser a agência ou o balcão que tratava das questões do sol que teria tomado esta decisão. Eu pergunto-lhe se sabe quem dentro do BCP tomou esta decisão e quem lhe a comunicou. Depois disse aqui também que, a certa altura, até perguntaram ironicamente da parte do BCP se tiveram dinheiro para pagar os ordenados. Eu gostava de saber quem é que fez esta pergunta. Depois disse também, e eu cito, Vara diz a alguém que já tem diretor para o Sol. Eu gostava de saber se nos pode dizer quem é este alguém, com quem esta conversa foi tida. E também quando fala em pressões para substituir a direção e que chegou a ponderar sair devido a essas pressões, se nos pode dizer através de quem é que foram exercidas essas pressões e com que justificação é que lhe era dada. Pois, eu reparei que na sua entrevista diz que recebemos dois telefonemas por parte de pessoas próximas do Primeiro-Ministro dizendo que se não publicássemos notícias sobre o Freeport, os nossos problemas se resolviam. Isto é uma entrevista sua de 22 de novembro. Eu pergunto se estes dois telefonemas são os telefonemas de 15 e 22 de janeiro que depois relata neste documento e se nos pode dizer quem são estas pessoas próximas do Primeiro-Ministro. Mais perguntas. Depois também afirma que o BCP perguntou quanto é que queriam para sair, creio eu. Eu gostava de saber quem foi que da parte do BCP fez esta pergunta. E suponho que... Não, e é tudo para já, obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que tomei nota de tudo. O Sr. Arquiteto também vejo que tomou, pois se houver alguma questão, clarificaremos. Dou a palavra então ao Sr. Arquiteto José António Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vejo que leu com atenção o papel que eu entreguei antes, que ouviu com pouca atenção o que eu disse antes. Eu começo pelo fim, pela sua última pergunta. Através de quem é que foram feitas as pressões para sair? E os telefonemas, quem é que fez os telefonemas para o Sol? São as duas perguntas finais. Ora, os telefonemas, eu disse à senhora deputada primeiro que um foi feito para o meu colega Mário Ramiz e outro foi feito diretamente para mim, que não revelava às pessoas uma porque foi feito para o Mário Ramiz e, portanto, ele é que poderá fazê-lo, ou não. E outro, eu, se os senhores deputados entenderem, não o quero fazer em público, já disse, porque é uma pessoa... Mas poderei fazer-lhe chegar, se quiserem, o nome da pessoa. É o diretor de várias publicações, é uma pessoa conhecida, portanto, todos sabem quem é. A pressão não foi pressão para nós sairmos, foi uma proposta, não foi pressão nenhuma. Foi quando o BCP disse preferir a proposta do investidor angolano, não aceitou a cláusula que previa a permanência da direção por 3 anos. Portanto, não foi nenhuma pressão. Foi uma afirmação. Dizemos, nós preferimos a proposta dos angolanos, com exceção da cláusula que prevê a permanência do arquiteto José António Saraiva, do Dr. José António Lima, do Dr. Mário Ramires e do Vítor Rainho à frente da direção. E, portanto, não foi pressão. Quem é que disse que já tinha direito ao pós-sol? Foi o Dr. Armando Vara, eu penso que disse isso na entrevista, que já tinha direito ao pós-sol, ou aqui neste documento. Não lhe vou dizer a quem disse, porque isso seria um bocadinho incómodo, mas, digamos, é uma nota... que já tinha diretor para o Sol, digamos, é uma nota de rodapé, também não vamos perder muito tempo com isso. Quem é que nos perguntou se tínhamos dinheiro para pagar os ordenados? Também já o disse. Já o disse que ou foi o próprio engenheiro Paulo Azevedo, ou foi o Dr. José Paulo Fernandes, que tinha sido um sócio que entrou pelas mãos do BCP e que normalmente votava com o BCP em Conselho de Administração. Sobre se o BCP estava previsto desde o início de sair, estava. Estava previsto desde o início de sair. Como a senhora deputada disse bem, a empresa que entrou para a Ações do Sol foi uma empresa chamada BCP Capital, que é uma empresa de capital de risco e, portanto, necessariamente, ao fim de uns anos, essas empresas saem dos projetos, normalmente investem para realizar mais valias e depois, digamos, quando julgam chegar um momento em que a venda da sua participação é favorável, realizam essa operação. Efetivamente, o presidente desta empresa BCP Capital era o engenheiro Paulo Azevedo, que ele próprio quis fazer parte do nosso Conselho de Administração, coisa que muito nos honrou, porque pensávamos que eles, enfim, indicariam um funcionário inferior. Não, foi o próprio engenheiro Paulo Azevedo que integrou o nosso Conselho de Administração, e muito bem. Agora, em todos os contactos que houve entre nós e o BCP, estava entendido que eles ficariam pelo menos 5 anos, porque era o prazo que nós considerámos razoável para o jornal se implantar, e também era o prazo razoável para o BCP fazer mais valias, porque um jornal antes de 5 anos é difícil tornar-se rentável. Ora, como a senhora deputada se lembra, o BCP começou a dizer que queria sair ao fim de menos de um ano. Esse é que é o problema. Portanto, é verdade que queriam sair, também é verdade que anteciparam enormemente essa saída e tudo, digamos assim, se precipitou quando o jornal começou a ser um jornal incómodo. Quem tratava dos assuntos do Sol? Quem tratava dos assuntos do Sol era, a partir do momento em que o Dr. Armando Vara entrou para a administração do BCP, era ele quem tratava. Isso para nós é inquestionável e há muita gente que pode dizer. Porque o BCP Capital não tinha autonomia, ao contrário do que aqui foi dito, não tinha autonomia. E várias vezes o engenheiro Paulo Azevedo, quer na gerência Santos Ferreira Armando Vara, quer em gerências anteriores, nos disse no Conselho de Administração, naqueles em que eu participei, como eu vos disse, não era membro do Conselho de Administração, participei em 2 ou 3, porque eles me chamaram para esclarecer assuntos relativos à direção do jornal, mas mesmo nesses em que eu participei, ele disse, eu não tenho autonomia para tratar deste assunto. E, portanto, ou reportava ao Dr. Paulo Teixeira Pinto, no tempo em que era ele o Presidente do BCP, não sei se chegou a reportar ao Dr. Filipe Pinhal, quando o Dr. Filipe Pinhal o substituiu, e depois passou a reportar ao Engenheiro Vara, sub-vice-presidente do BCP, quando essa administração tomou posse. Portanto, isto é claríssimo, não há qualquer dúvida sobre este assunto. Sobre a linha de crédito. Sobre a linha de crédito, eu não lhe sei, digamos, ser muito preciso sobre este ponto, porque o José António Lima, o meu subdiretor, é que é o elemento que participa, o elemento da direção que participa e da comunicação essencial que participa no Conselho de Administração. E, portanto, não, digamos, acompanho estes assuntos tão de perto. Mas eu penso que a linha de crédito foi cortada no verão de 2008, portanto, numa altura em que nós começámos a ter imensas dificuldades financeiras, porque, entretanto, a COFINA, o próprio BCP e José Paulo Fernandes tinham dito que iam sair e disseram, a partir daqui não pomos mais um tostão, e, portanto, estão a ver, quer dizer, um jornal que tem um ano e picos de vida, quer dizer, o que é os acionistas dizerem que a gente não põe aqui mais um gestão. É evidentemente um jornal que ainda não tinha meios para se aguentar por si, até porque, como os seus deputados também sabem, eu poderei esclarecê-los, porque tenho aqui a tabela, os investimentos publicitários, a publicidade caiu brutalmente neste ano de 2008. Portanto, a queda brutal da publicidade, aliada aos acionistas dizerem que não metiam mais um gestão, aliada à saída da equipa de gestão, porque a COFINA retirou os seus 2 administradores e o BCP retirou o seu administrador, calculam como não era aflitiva a situação. Bom, e portanto é neste momento crítico que o BCP corta a linha de crédito. Depois, para o fim do ano, tanto quanto eu sei, quando os problemas estavam quase em via de se resolver, eles retomaram esta linha de crédito, portanto, quase no fim do ano ou no princípio de janeiro. Mas as datas essas eu não sei precisar com rigor. Mas foi antes, muito antes da saída do BCP. Depois, finalmente, a senhora deputada pergunta-me sobre se o Armando Vara tinha contactos ou não tinha contactos com o Primeiro-Ministro, e eu o terei dito. Eu também disse na minha intervenção inicial, isto aqui eu não posso, obviamente, garantir, é evidente. Não posso garantir. Tudo aquilo que a gente vai conhecendo indica que o Dr. Mantovani tem um contacto muito próximo com o Primeiro-Ministro. Não só sobre o sol, que seria uma gota d'água no meio disto, mas sobre muitos outros assuntos. E, portanto, eu estou firmemente convicto, mas, enfim, isso, para explicar, levaria um bocadinho mais tempo. Estou muitíssimo convicto, eu tenho a certeza quase absoluta de que houve várias conversas entre o Dr. Mantovani e o Primeiro-Ministro sobre este assunto do sol, mas, obviamente, que não tenho nenhuma garantia. E pronto, penso que respondi a tudo, se tiver alguma coisa.
Eu também acho que respondeu a tudo, para já. Obrigado, Sr. Arquiteto. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, eu confesso que não sei muito bem o que lhe perguntar. Eu tinha várias perguntas para lhe fazer. Nós, nestas audições, temos deparado, e cada vez mais, com um muro sobre aquilo que pode ser dito ou não. O Sr. Arquiteto terá todo o direito e que, com certeza, ponderadamente, refletidamente e com toda a razão, motivos para não responder a algumas perguntas no âmbito destas audições. Nós, aqui, daquilo que temos falado, parece que não há dúvidas e disso sabemos que o engenheiro Sócrates e primeiro-ministro dedica à comunicação social ou ao que a comunicação social dele diz bastante tempo e atenção, mais tempo e atenção do que seria normal, e de uma forma que nos aparece como ilegítima. E aparece como ilegítima mesmo naquilo que nesta comissão conseguimos perceber. Há dados que o tempo e a dedicação, a importância, a atuação do Primeiro-Ministro sobre a comunicação social aparece, mesmo naquilo que somos dados a conhecer nestas audições, como ilegítima, como pressões ilegítimas. Isso parece já claro. Parecia claro, aliás, antes de cá chegarmos, que não seria normal que um Primeiro-Ministro, ainda que, enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista, num congresso partidário, elegesse como inimigos jornalistas ou órgãos de comunicação social. Também não parece uma pressão ilegítima que todos conhecíamos antes de chegar aqui, que o Primeiro-Ministro, enquanto Primeiro-Ministro e em entrevistas, repita essa postura de considerar a comunicação social ou certos órgãos de comunicação social como inimigos. Aqui nestas audições também já tivemos a oportunidade de ouvir, de perceber que o Sr. Primeiro-Ministro também faz telefonemas pessoais a diretores de jornais, demonstrando a sua irritação por longos períodos de tempo sobre determinadas notícias e determinadas investigações jornalísticas. Tudo isto aparece claramente como pressões ilegítimas e graves. Mas há problemas ainda mais graves que têm sido aflorados nestas audições e que, sobre os quais não conseguimos respostas. E as perguntas que eu tinha para lhe fazer, já ouvi feitas hoje, e deparámos-nos com a ausência de respostas. Porque a ideia de que tem havido uma interferência que está ligada diretamente ao Governo e diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, uma interferência em órgãos de comunicação social, através de empresas do Estado, empresas participadas pelo Estado, através de administradores próximos do Primeiro-Ministro em várias empresas, é gravíssima. E essa acusação tem estado pendente nas audições desta Comissão. O que acontece é que depois, quando fazemos perguntas para tentar concretizar e tentar perceber o alcance de todas estas dúvidas que se têm levantado aqui na Comissão e que são muito graves, deparamos sempre com a impossibilidade da resposta. E eu sei que me vou repetir, e estive a ouvi-lo com toda a atenção, mas se nos pudesse informar quem no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro fez as pressões que já referiu aqui, que referiu em entrevistas, que referiu na carta que nos enviou, talvez fizesse com que o tempo que estamos aqui hoje juntos pudesse ser mais útil. Faço-lhe finalmente uma outra pergunta muito simples, que não sei, mais uma vez, se poderei ter a resposta clarificadora que julgo que todos precisamos e que estou certa que o Sr. Arquiteto também percebe a necessidade e os seus constrangimentos, compreendo-os. O Dr. Armando Vara, quando aqui esteve, disse que, para lá de várias perguntas sobre datas, quem decidiu, quem não decidiu, em que data, há uma afirmação genérica que faz sobre o Sol, que é: toda a relação do BCP com o Sol foi decidida muito antes de eu entrar na administração. Ou seja, o que o Dr. Armando Vara nos disse, quando aqui esteve, é que tanto a entrada do BCP no Sol como a saída tinha sido decidida antes de ele ser administrador do BCP. Ou seja, ainda que a saída tenha acontecido enquanto ele era administrador, a decisão teria sido tomada antes. E o que eu lhe pergunto é se pode confirmar ou desmentir estas afirmações. Ou seja, é verdade ou mentira que, antes do Dr. Armando Vara ser administrador do BCP, o BCP já teria decidido vender a sua participação do Sol. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Arquiteto João António Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não percebi bem a sua observação sobre um muro de silêncio. Eu tenho procurado responder aqui a todas as perguntas de uma forma séria, sóbria, direta e cabal. Obviamente, quando me perguntam quem são as fontes, onde é que recolheu a informação, a senhora deputada compreende que eu não posso dizê-lo. Não posso, não sei, correto. Agora começo pelo fim. Sobre a decisão de sair do BCP, é totalmente correto o que disse o Dr. Armando Vara. Ou seja, a decisão de sair do BCP é anterior da administração anterior. O que eu disse aqui, e expliquei, é que a relação do BCP com o Sol muda totalmente com os cortes de patrocínios, cortes de publicidade, o ele não receber, etc. Portanto, há, digamos, numa relação que sempre tinha sido amigável, transforma-se numa relação hostil. E depois há o impedimento da linha de crédito e há, enfim, estes episódios, digamos, todos tristes, da cambalhota e da tentativa de decapitação da direção, e foi, digamos, aí que eu pus o enfoque. E, portanto, o BCP, de facto, e não tenham dúvidas disto, houve uma tentativa de fechar o jornal. Não tenha, eu penso que todo o conjunto de factos que eu aqui trouxe, não tenham qualquer dúvida sobre isso. Isto foi o ensaio de um crime, que não se consumou, mas foi o ensaio de um crime. Bom, como a PT também não se consumou nos termos, tomada teve nos termos então previsto, mas efetivou-se noutra. E antes disso, logo no princípio, a direção do Diário de Notícias foi substituída, e etc. E um por um, os meios de comunicação social têm caído às mãos de uma determinada ação do Governo, seja por pressão direta, seja por pressão indireta. Não tenha qualquer dúvida sobre esse assunto. Eu leio-vos, aliás, uma frase que lhe vou... vou perguntar aos seus deputados se recordam quem disse. Está à vista de todos. Houve uma queixa do Governo que levou ao silenciamento de um comentador. Outra frase. Este é um caso a que não pode fugir. Um ministro do seu governo fez uma pressão ilegítima junto de uma televisão privada que conduziu à eliminação de uma voz incómoda. E outra frase ainda. Eu não me lembro de um episódio tão triste e que envergonhe tanta democracia. Sabe quem é que disse isto? Engenheiro José Sócrates. Agora, pergunta-me quem foi que, do gabinete do Primeiro-Ministro. Eu não falei no gabinete do Primeiro-Ministro, falei de uma pessoa muito próxima do Primeiro-Ministro. Repito, O meu colega Mário Ramires, se o entender, pode dizer quem foi, ou não. Não tenho dúvidas sobre, primeiro, a seriedade do que ele me disse, que é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, sobre a credibilidade do que ele disse, porque, como eu vos disse ao princípio, ele conhecia o Primeiro-Ministro bem e, portanto, conhecia bem as pessoas próximas dele. E, finalmente, porque essa pessoa conhecia muito bem a nossa situação desesperada, digo eu, entre parênteses, bancária. E, portanto, digamos, não era uma ameaça, porque podíamos dizer, eu recebo muitas ameaças, eu tenho recebido ameaças de morte, neste caso, cartas anónimas, minhas, da minha família, mas não é isso que eu me refiro. Isto foi uma coisa concreta de uma pessoa que o Mário Ramires conhecia, que sabia que era próxima do Primeiro-Ministro, e que lhe fez esta ameaça muito direta. Se não publicarem nada na primeira página sobre o Freeport, os vossos problemas resolvem-se com o banco. Isto é uma coisa direta, não há aqui nenhum muro de silêncio. Bom, quanto à outra ameaça, não foi tão direta, digamos, foi tudo depende da vossa capa. Foi a expressão usada do próximo sábado, eu digo-lhe isto como amigo, você veja lá, olha que a vossa situação é muito difícil. Já o disse, repito, eu mandarei aos senhores deputados, se o quiserem, o nome desta pessoa aqui em público. Não o digo porque foi este sim, foi um telefonema privado e, portanto, não vou aqui revelá-lo, mas revelo-os para vossa ajuda e podem interrogar a pessoa e confirmar isto. E, portanto, sinceramente não percebo quando a senhora deputada disse que eu não tinha respondido às perguntas. Eu sou uma pessoa, por norma, transparente e estou aqui numa posição voluntária e de total transparência.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Diretor António Saraiva, e queria dizer que tenho estado atento às respostas que tem dado, também li com atenção o documento que nos enviou, mas acho que há questões que ainda assim justifica que sejam colocadas, e se calhar vou ter que repisar alguns dos assuntos que já colocou, relativamente aos quais já se referiu, mas em que julgo que é preciso haver mais algum esclarecimento. E a primeira questão que eu queria colocar tem que ver com o necessário confronto que temos aqui que fazer das declarações que já prestou aqui hoje com as declarações que anteriormente já foram prestadas nesta Comissão, particularmente com as declarações prestadas pelo Dr. Mandovara. Como sabe, o Dr. Mandovara, já foi aqui hoje referido, o Dr. Mandovara disse que a decisão de saída do solo já estava à partida tomada pela anterior administração, perceber-se-ia logo isso à partida, sendo que a participação do BCP no solo estava à partida delimitada com aquele horizonte temporal e, portanto, obviamente teria de ter sido sempre tomada pela anterior administração, mas o Dr. Mandovara diz que se limitou a nova administração a executar aquela decisão que tinha sido anteriormente tomada. E da sua exposição e das declarações que já aqui fez, refere a tentativa, a uma determinada altura, a tentativa de exercício do direito de preferência por parte do BCP relativamente ao sol e refere mesmo essa tentativa de exercício de preferência como o instrumento para que o BCP não perdesse o controlo do sol num quadro em que já não era possível, em que se percebia que já não era possível estrangular financeiramente o jornal e, portanto, não conseguindo estrangular financeiramente, optou pelo controlo. E eu queria perguntar-lhe se isto faz sentido, quer dizer, se faz sentido esta declaração do Dr. Mandovara dizendo que limitaram-se a executar uma decisão da anterior administração para saírem do sol, quando depois tentaram exercer o direito de preferência e assumiram estas opções. E, sobretudo, se nos pode dar algum elemento mais concreto, se nos pode dar algum elemento mais concreto, que justifique essa avaliação que aqui fez, que o exercício de direito de preferência era uma tentativa de controlar o jornal, uma vez que não podiam acabar com ele, digamos assim. Na segunda carta que refere na sua exposição, na segunda carta do BCP, dando a informação de que pretende exercer o direito de preferência, o senhor já aqui disse hoje que o administrador do BCP, no Sol, não escondia que relativamente a algumas decisões não tinha competência para tomar e, portanto, tinha que reportar diretamente ao Dr. Armando Vara. E a questão que eu lhe coloco é se, nestas cartas do BCP manifestando a intenção de exercer o direito de preferência, tendo em conta este quadro, se estas cartas eram ou não do conhecimento do Dr. Armando Vara, e se nos pode dar algum elemento concreto relativamente a isso, para além daqueles que já aqui nos referiu. Uma segunda questão tem que ver com as declarações do Dr. Armando Vara também, que nós entendemos que são contraditórias, na medida em que revela um profundo conhecimento do processo de saída do BCP do Sol, da altura em que essa decisão terá sido tomada, da sua execução pela administração de que ele próprio já fazia parte, aliás, dando até alguns elementos para justificar a falta de interesse económico do BCP no Sol, que estariam por trás da decisão de saída do BCP do Sol, mas isto depois não bate certo, aliás, estas declarações batem certo com esta ligação que o senhor hoje aqui fez, com a necessidade que o administrador Paulo Azevedo tinha de reportar ao administrador Armando Vara. O detalhe desta informação bate certo com essa análise que faz, mas já não bate certo com a falta de informação que aqui nos deixou o Dr. Armando Vara relativamente à questão da linha de crédito. E eu vou insistir outra vez nesta questão da linha de crédito, porque ela é de facto uma questão essencial, sobretudo num quadro em que, das várias audiências que já fizemos, já se percebeu que o crédito, o acesso ao crédito e as dívidas dos órgãos de comunicação social às entidades bancárias são instrumentos fundamentais de condicionamento da comunicação social. E, portanto, neste quadro, e num quadro em que o BCP era o principal credor e acionista do Sol, já nos disse que é um outro elemento da direção do Sol que tem esta informação, e portanto o apelo que eu lhe fazia era, se não nos puder dar mais esclarecimento nenhum relativamente ao corte desta linha de crédito, o apelo que eu lhe deixava era que nos possa fazer essa informação com o maior detalhe possível para que nós possamos avaliar esta questão do corte da linha de crédito e para perceber, afinal de contas, quem é que tinha disto conhecimento, quem é que não tinha e quem é que tomava estas decisões. O senhor diz ainda que já nos deu também informação que, de forma reservada, estaria na disponibilidade de dizer quem é que fez aquele contacto consigo, pessoalmente, referindo uma vez mais à ameaça em relação ao jornal face à continuação da investigação sobre o Freeport. Da nossa parte, do PCP, temos interesse em conhecer essa informação. Queremos saber quem é que fez, de facto, esse contacto consigo pessoalmente, referindo a essa ameaça e referindo a informação de que essa ameaça lhe teria sido transmitida por um alto dirigente do Partido Socialista. Nós temos interesse em saber isso. Numa entrevista que o senhor deu à revista Sábado, salvo erro, à revista Sábado, o senhor refere uma acusação do BCP estar dominado da instituição, do BCP estar dominado pela agenda do Primeiro-Ministro, no que respeita ao controle da comunicação social. E eu queria colocar-lhe esta questão pelo seguinte. Há muito tempo que nós temos sido confrontados com o facto do Governo utilizar empresas públicas ou empresas onde o Estado tem uma participação significativa, ainda que não sejam empresas públicas, como é o caso da PT, para, através dessas empresas e através da publicidade que essas empresas, dos recursos financeiros que essas empresas injetam na comunicação social por via da publicidade, haver aqui um instrumento de condicionamento da comunicação social. Mas quando se trata de instituições privadas, supostamente não há uma intervenção direta por parte do Governo, uma possibilidade de intervenção direta por parte do Governo neste tipo de instituições. O BCP é uma instituição, é um grupo económico e financeiro privado. Quando o senhor já fez aqui as ligações entre o Dr. Armando Vara e o Primeiro-Ministro, aliás, ligações que são conhecidas, até porque são de militância partidária e desse aspecto elas são conhecidas. Agora, eu gostava é que nos pudesse concretizar esta afirmação que faz e esta acusação que faz a uma instituição privada, ao BCP no caso, de estar dominada pela agenda do Primeiro-Ministro no que respeita à comunicação social. E gostava que nos pudesse dar os elementos concretos no maior número possível, porque gostávamos de facto que essa avaliação pudesse ser o mais factual possível. E para terminar, dentro dos 5 minutos que disponho, uma última questão. Aliás, duas últimas questões. Uma primeira em relação à COFINA. Houve ou não alteração na posição da COFINA ao longo do tempo, enquanto acionista do Sol, e se houve alteração na posição que a COFINA assumiu dentro do Sol quando é que ela se alterou e porquê. E para terminar, gostava
de fazer
uma última pergunta, e é mesmo uma última pergunta, Sr. Presidente. Tendo em conta a informação que já aqui nos disponibilizou e o momento em que obteve estas informações, porquê é que demorou tanto tempo a trazer à praça pública algumas destas situações que já têm, de facto, um período de vida relativamente longo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa aos outros senhores deputados, mas de facto não tinha carregado logo e, portanto, o senhor deputado João Oliveira foi beneficiário de um erro meu. Dou a palavra ao Sr. Arquiteto José Dano Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder às suas perguntas, como disse, de forma séria, sóbria, cabal e direta. A primeira pergunta, e também aqui começo pelo fim, porque é que demorou tanto tempo? Por duas coisas. Primeiro, porque, como todos reconhecerão, eu não gosto de protagonismo. Eu estou aqui com sacrifício. Não gosto. É uma coisa que eu não gosto. Andar na praça pública tem a ver com certo, se quiserem, uma certa reserva de imagem, um certo pudor em mostrar. E, portanto, eu estou aqui com sacrifício. E, portanto, nessa medida não faz parte, digamos, da minha maneira de ser, andar a falar nas televisões, a mostrar, a dizer, a queixar-me. Bom, e por uma segunda razão, que é de natureza tática, se quiser, é que nós, naquele período mais difícil, sentimos o seguinte: se nós nos começarmos a queixar, todas as pessoas dizem, estes são os coitadinhos, quem se queixa é quem está na posição fraca. E, portanto, o que a gente, o que nós, direção, a posição que assumimos naquela altura foi, nós não nos vamos queixar, porque quem se queixa é quem está na posição fraca. E, portanto, quando estivermos mais desafogados, quando tivermos outro estofo financeiro, quando estivermos, aí podemos dizer tudo. Agora não. Agora vamos optar pela reserva. E, portanto, tenho aqui a resposta porque é que não revelei algumas coisas mais cedo. Porque achei que piorava. A nossa situação era má e ainda ia piorar. A COFINA, alteração de posição. A COFINA, eu apoiei a entrada da COFINA no nosso capital. A COFINA esteve 6 meses no sol. Esteve 6 meses no sol. Eu não queria entrar em pormenores, porque, de facto, isto tudo é um romance muito triste. Mas a COFINA fez tentativas para mudar a direção também encapotadas. E depois fez uma coisa que essa, digamos, é pública e, portanto, também é comprovável e é condenável, que é: disse que estava vendedor da sua posição e, simultaneamente, apresentou um comprador. E quem era esse comprador? Era o Dr. Alberto Rosário. E quem é o Dr. Alberto Rosário? É uma pessoa assessor da COFINA. Portanto, a COFINA estava a vender o sol a si própria. Só que fazia uma operação fictícia de venda. O Dr. Alberto Rosário comprava o jornal, fazia uma limpeza, não sei de quem, enquanto no outro caso, digamos, essa cláusula da direção que caía aqui não houve, mas supostamente fazia uma limpeza no jornal. O Dr. Paulo Fernandes dizia-nos às vezes, vocês são muito contra o governo, vocês deviam não ser menos contra o governo. Fazia uma operação de limpeza e depois, das duas uma, se o sol com outra direção funcionasse muito bem, se não funcionasse, fechava o jornal. Basicamente era isto, e foi esta, digamos, a trajetória da COFINA no sol. Entrou em janeiro, anunciou que saía no verão, fez este golpe, digamos assim, tentativa de vender o jornal a si própria, para o limpar, sem ficar com o ónus de ser ela a fazer o trabalho sujo, portanto entregava isso a outra pessoa, e finalmente retomava o jornal, já devidamente limpo, de vozes incómodas. A questão do BCP, parece-me evidente, o BCP, quando entrou esta administração, passou de banco
privado a banco semipúblico, ou até a banco público. Porquê? Toda a equipa do BCP transitou de um banco público da Caixa Geral de Depósitos. Isto é evidente, isto é uma operação evidente. E porquê é que aconteceu? Porque estávamos num período tremendo, dificuldades terríveis, e os acionistas do BCP pensaram, isto é melhor a gente ter aqui o chapéu de chuva do Estado do que estar desprotegido. Isto é óbvio, acho que isto não é muito, preciso ser muito inteligente para fazer esta leitura. E, portanto, a partir desse momento, o BCP passou a funcionar, digamos, de acordo com os interesses do Governo, até porque quer o Presidente do Conselho de Administração, que apesar de tudo é uma pessoa mais discreta, quer o Dr. Mantovara, eram os dois próximos do Partido Socialista, ou até membros, não sei, os dois, e pessoas, uma delas, pelo menos, que priva constantemente com o engenheiro Sócrates. E, portanto, quer dizer, isto que está à vista não se consegue tapar o sol com peneiras, como o Primeiro-Ministro, isto é uma infâmia, é uma ignomínia. Os factos não se tapam com adjetivos. Esta é a verdade. Não é possível tapar os factos com objetivos. E o, agora pergunta-me, como é que sabe? Bom, no sol sabemos o que é que se passou. E eu penso que há outras operações que estão devidamente já documentadas, como o financiamento à Control Invest, etc., que mostram a participação do BCP em negócios duvidosos, em que o único objetivo era um objetivo de natureza política. Parece-me isto óbvio e, repito, está documentado. Quando me fala na ERC, outra pergunta sobre a ERC era...
Era propriamente sobre a ERC, era a propósito dos detalhes da linha de crédito, quem fez a ameaça?
Não, sobre a ERC eu sei o que é. Tomei aqui uma nota demasiado telegráfica. Portanto, eu farei chegar ao Sr. Presidente o nome dessa pessoa de quem falei há bocadinho. Posso-lhe fazer chegar hoje à tarde, ou até já a seguir posso-lhe dar essa indicação, visto que estamos juntos. Mas eu na ERC disse-o. Era uma audiência mais reservada, não tinha a presença da comunicação social. E, portanto, isso está documentado, de qualquer maneira, eu referirei. Sobre a linha de crédito, efetivamente o BCP cortou-nos uma linha de crédito num momento desesperado. Depois, como disse, mais para o fim retomou-a, quando felizmente as nossas dificuldades, no momento em que já não eram tão grandes, com certeza, Sr. Deputado, eu mandar-lhe também digamos, um relatório circunstanciado sobre quando é que foi cortado, quando é que foi depois retomado. Mas, já agora, sobre esta questão financeira, eu gostava de vos dizer uma coisa, que discute-se aqui muito a publicidade, houve ou não houve, digamos, publicidade, cortes de publicidade dirigidos e cirúrgicos, no sentido de beneficiar uns e silenciar outros. Eu acho que é uma matéria muito difícil, porque a colocação da publicidade, como sabem, é feita através da agência de meios, essencialmente, no fio grosso dela, embora todos também saibamos que as agências de meios atuam de acordo com as orientações do cliente, como é evidente. Portanto, se o cliente diz a uma agência de meios, olha, ponham ali e não ponham lá, a agência de meios fará isso. Portanto, ninguém vai pensar que as agências de meios atuam autonomamente e sem qualquer relação com os interesses estratégicos dos respectivos clientes. Mas eu queria aqui dar-vos alguns números que são bastante expressivos. Nós, como viram, em janeiro temos várias notícias sobre o caso Freeport, e de janeiro para fevereiro a publicidade cai bastante, cai quase 30 mil euros, Se fosse 30 milhões era bom, mas infelizmente não. 30 mil euros. Mas, ao outro lado, é que no ano anterior tinha subido. Portanto, o normal na comunicação social é a publicidade de janeiro para fevereiro subir. Porque as empresas fizeram muitos investimentos no fim do ano por causa do Natal. Portanto, o mês de janeiro é um mês fraco e depois sobe. Aqui desceu. E, portanto, é suspeito. Não se pode estabelecer uma relação direta, mas é suspeito. E, relativamente ao ano fevereiro do ano anterior, março, subiu ligeiramente, depois voltou a cair bastante. Mas em relação ao ano anterior, portanto, à homóloga, que é o que interessa, posso-vos dizer que em fevereiro caiu 72% em relação ao ano anterior. Portanto, foi 28% do ano anterior, praticamente um quarto. Em março caiu 71%, em abril caiu 72%, sucessivamente. Portanto, estes últimos, ainda não tenho dados aqui, Sr. Deputado.
Eu penso que os Srs. Deputados, eu posso perguntar ao Sr. Arquiteto se pode distribuir esse documento.
Exatamente,
ou se o documento
era precisamente esse o sentido.
Por caso disso, o Sr. Arquiteto, eu peço para fotocopiar e para distribuir para os Srs. Deputados.
Nós agradecemos.
A última pergunta é sobre a mudança de se o engenheiro Paulo de Azevedo reportava ao Dr. Armando Vara, já o disse aqui abundantemente, reportava e pergunta-me quem foi o executor, digamos assim, desta estratégia de primeiro estrangulamento e depois do exercício do direito de preferência. Ora, eu penso que formalmente foi o BCP Capital, que era o nosso acionista. Todos os acionistas sabem que o Dr. Vara estava permanentemente avisado disso. Todos sabem. Houve uma reunião de acionistas onde foi decidido fazermos a proposta à direção do dinheiro de preferência da nossa saída, como eu já disse, e quanto é que queríamos para sair, e enfim, chegou a este ponto. Quem nos transmitiu isto foi o Joaquim Coimbra, funcionou, digamos, como intermediário entre os acionistas e nós próprios, e julgo, aí não tenho a certeza, que existe uma carta do BCP a dizer exercer este direito de preferência. Portanto, existe um documento, não é só uma coisa que nos tenham comunicado verbalmente, existe um documento. Portanto, eu verei se este documento existe e também o entreguei ao Sr. Presidente, quase de certeza que este documento existe. E, portanto, digamos, tudo aquilo que eu aqui tenho dito é comprovável. Não são coisas privadas, são coisas que envolveram sempre várias pessoas. E, portanto, cada pessoa tem a credibilidade que merece e, digamos, que a sua trajetória anterior define. Doutora Vara tem a sua. Agora, uma coisa é certa, o BCP dá uma cambalhota monumental, passando de vendedor a comprador, no caso das ações do Sol. Portanto, se eles diziam que a operação não era, que o jornal não era rentável, não se percebe porque é que quiseram comprá-lo então a partir de certa altura. É inconsequente, é incompreensível. E eu, repito, acrescento esta cláusula que para nós, digamos assim, foi a queda da máscara de eles não aceitarem a cláusula da permanência da direção. Não sei se respondi cabalmente, se tiver alguma insistência a fazer.
Obrigado, Sr. Arquiteto. Sr. Arquiteto, eu perguntava-lhe só se esse documento sobre publicidade manda outro sem as suas anotações.
Sr. Presidente, muito bem. Só uma pequena...
Diga, Sr. Deputado, faça
favor. Peço imensa desculpa. O Sr. Arquiteto afirmou que o Sr. Joaquim Coimbra era o intermediário entre o Sol e o BCP?
Não,
porque eu não ouvi.
Eu dou a palavra ao Sr. Arquiteto para poder esclarecer isso com...
O que eu lhe disse é que houve uma reunião de acionistas onde estiveram presentes o engenheiro Paulo Azevedo, o José Paulo Fernandes, Joaquim Coimbra, onde o PCP declarou que iria exercer o direito de preferência, e essa declaração foi-nos transmitida pelo Joaquim Coimbra, que aí funcionou como intermediário entre.
Obrigado, Sr. Arquiteto. Srs. Deputados, vamos então entrar na segunda ronda. Peço, até porque já vai bastante longa esta primeira, peço que sejamos mais sucintos, 3 minutos a cada bancada. Eu serei rigoroso para ver se isto acaba dentro de horas aceitáveis. Senhora Deputada Conceição Pereira.
Muito bom dia. Vou tentar responder ao apelo do Sr. Presidente, que é cumprimentar o Sr. Arquiteto Dr. José Saraiva pela sua disponibilidade e pela forma como tem respondido às questões que lhe têm sido colocadas. E para ser rápida, vou começar por uma questão que também tem sido aqui colocada a outros colegas seus que têm responsabilidades de direção nos jornais, que era, e se calhar com a sua experiência, como já aqui referiu, de mais de 25 anos à frente, de dois órgãos, dois semanários, se perante a questão da crónica do senhor jornalista Mário Crespo, se publicava ou não aquela crónica. Se fosse no jornal que dirige, se publicaria a crónica que o jornalista Mário Crespo escreveu e que não foi editada no jornal para o qual ele a dirigiu. Também gostaria de lhe perguntar se, perante todas estas questões, e já referiu aqui a dificuldade, nomeadamente, que as pessoas têm de entender a forma como o Poder Judicial se tem comportado tudo isto, se não acha estranho que não tenha ainda sido aberto um inquérito sobre toda esta matéria. E, por fim, tem-se aqui falado muito de publicidade. Um outro diretor que esteve aqui antes do Sr. Arquiteto, do outro semanário, referiu que a maior pressão que o Expresso sofreu, essa veio do poder económico, do BES, que cortou a publicidade. Nos efeitos no jornal, a do BES é a mais grave. Explicou-nos aqui. Por isso eu queria lhe perguntar mais uma vez sobre a questão da publicidade, se também esses cortes, e nomeadamente se sentiu que houve cortes de publicidade institucional, se foi sempre também como uma das maiores pressões sentidas no jornal, e tendo em conta que nós estamos aqui, e se calhar o Partido Socialista irá novamente dizer e enquadrar, estamos aqui a discutir a liberdade de expressão, se essa é efetivamente uma condicionante e uma pressão que o jornal, que os jornais podem sentir, e nomeadamente no caso do Sol, se o sentiu tal como o Expresso o sentiu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Arquiteto informa-me que gostaria, nesta segunda ronda, de responder em conjunto, de maneira que eu dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Arquiteto. Gostava de começar por dizer que o leio com atenção e que reiteradamente vejo nos seus artigos apelos à isenção e à transparência. Começando pela isenção, gostava de recordar o editorial do jornal Sol, da passada sexta-feira, dia 19, para lhe dizer mais ou menos o seguinte. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de mandar comprar o Diário Económico para supostamente veicular as suas mensagens. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de mandar despedir ou de induzir o despedimento da jornalista Manuela Moura Guedes. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de mandar despedir ou induzir o despedimento do jornalista José Eduardo Muniz. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de mandar despedir ou induzir o despedimento do jornalista José Manuel Fernandes. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de instrumentalizar a PT no sentido da PT comprar um grupo ou criar um grupo de média que designadamente adquirisse a TVI, a Cofina e a Control Invest. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de criar um clima de medo na comunicação social. O Sr. Arquiteto acusou o Governo de fazer chantagem sobre órgãos de comunicação social. Tudo neste editorial, tudo e muito mais. Sr. Arquiteto, e concluiu, a partir destas acusações todas, que havia um povo em Portugal. Não desconhecendo o Sr. Arquiteto, como não desconhece, que a figura do povo, no imaginário coletivo, está ligado a associações de natureza mais perversa. Sr. Arquiteto, gostava de, com grande frontalidade, dizer-lhe, a doutora Manuela Ferreira Leite nunca disse tão bem. Gostava de dizer-lhe ainda com maior frontalidade, a doutora Manuela Ferreira Leite poderia alguma vez ter aspirado a dizer algumas destas coisas, mas com esse rigor e com essa abrangência, provavelmente nunca o fez. Razão que me faz suscitar a primeira pergunta. razão pela qual lhe tenho que fazer a seguinte pergunta. É face a esta coincidência de objetivos políticos, face a esta identidade de objetivos políticos, Sr. Presidente, eu neste caso peço, e peço aliás as suas contas no tempo que me está atribuído,
exatamente.
Me permita que eu faça a intervenção, mas para parar o tempo, evidentemente.
Eu peço aos seus deputados que, independentemente do teor das intervenções, sejam respeitadas por toda a gente, e, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum continuar, porque às tantas já não são à parte, uma coisa não há à parte ou outra, às tantas já não são à parte. Peço desculpa, Sr. Deputado, e faço...
Eu sei que a minha intervenção é incómoda. Lamento o ruído de fundo que permanentemente fazem quando eu estou a intervir. A pergunta que lhe faço é, perante esta sintonia, perante esta identidade, quem é verdadeiramente que faz o quê? É o sol que municia de argumentário político a direção política do PSD, ou é o PSD que dá substância política ao conteúdo editorial do jornal Sol? Por um lado. Segundo, no que diz respeito à transparência, há padrões de exigência moral e ética que o Sr. Arquiteto recorrentemente traz aos seus editoriais. E não acha que podia dar o exemplo e deixar, por exemplo, de jogar ao gato e ao rato no que diz respeito à estrutura acionista, a quem são verdadeiramente os acionistas da Newsold, que detém 84% do capital do jornal Sol? Não acha que, em favor dessa transparência, devia superar a lógica do tudo indica, parece que todos dizem, para a partir daí tirar conclusões absolutamente inavaláveis? Não acha que o devia fazer? Finalmente, e porque estou no limite do tempo, queria colocar-lhe uma questão que me parece também absolutamente pertinente. O insuspeito diretor do jornal Expresso, o Sr. Henrique Monteiro, que aqui esteve há muito pouco tempo, disse a propósito do jornal Sol, e por contraposição ao jornal Sol, várias coisas. Mas as duas que eu retive e que aqui quero explicitar. A primeira foi, o Expresso não entra em Angola porque diz a verdade. Disse isto por contraposição à posição editorial do jornal Sol. E disse mais. Disse que o Expresso é líder de mercado e referência internacional porque não faz o tipo de jornalismo que o Sol faz. E eu gostava que o Sr. Arquiteto comentasse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Arquiteto, eu gostaria de lhe dizer, e quanto àquela questão do, retomando aquela questão do telefonema em que se disponibilizou para, de forma reservada, entregar à Assembleia o nome da pessoa que estava do outro lado lá da linha, eu agradecer-lhe muito porque compreenda que nós temos ouvido várias pessoas e há aqui declarações que são claramente contraditórias, independentemente depois do que é a minha convicção pessoal também sobre eles. E de eu perceber que há pessoas que são bastante mais plausíveis que outras, compreenda que é meu dever tentar encontrar pessoas que depois possam corroborar uma outra versão. Depois, em questões de natureza mais geral, queria-lhe perguntar também, a pergunta nesse caso era dizer, sim, isto era confirmar que estamos interessados, portanto, se nos puder fazer chegar também, agradecíamos. Mas, quanto à publicidade, falou da queda da publicidade no Sol. Eu queria-lhe fazer uma pergunta mais genérica. Certamente conhece bem o mercado da comunicação social. Tem-nos sido dito aqui que há por parte do Governo uma distinção entre aspas, jornais amigos e jornais não amigos. E que essa distinção se faz de muitas formas. Faz-se através da colocação de publicidade. Faz-se, por exemplo, no acesso à informação, no acesso a fontes. Eu gostava de saber se tem conhecimento de alguns casos concretos que nos possa aqui relatar. E, por último, em relação à questão que colocou do BCP, eu, de facto, compreendo aquilo que diz, porque nós temos poucos grupos económicos e poucas grandes empresas. Quando grande parte delas já são participadas do Estado, depois aquilo que acontece é que nós, em todo lado, estamos a encontrar o Estado, o que causa aqui depois perturbações para se entender ou causa a suspeita depois quanto às motivações desses grupos económicos. Mas falou, no caso concreto do BCP, de alguns negócios de natureza política. Eu pedia-lhe se pudesse concretizar exatamente que negócios falou de um deles, mas se pudesse concretizar mais, agradecia. Obrigada.
Obrigado. Eu, Sr. Deputado, a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, há pouco não me percebeu bem e eu não me expliquei bem e faço questão de me explicar. O muro de que falo tem pouco a ver com a sua disponibilidade. Não direi exatamente o mesmo de outros convidados que ouvimos, mas tem pouco a ver com a sua disponibilidade ou de outros convidados. Tem muito mais que ver, e como o Sr. Arquiteto também falou disso, com as especiais competências ou falta delas desta Comissão e com os dados que aqui os convidados acham que podem trazer ou não. E que, aliás, tendo em conta as afirmações que fez sobre a própria audição na ERC, demonstram este muro de que falo. E por isso agradeço-lhe muito as suas respostas, agradeço-lhe a informação mais detalhada que deixou aqui. Há uma afirmação que faz, que é, um a um, os órgãos de comunicação social têm caído por pressão direta ou indireta do Governo. E esta afirmação que faz, que é grave, que é muito grave, e saberá que é, e acredito que a faça convictamente, tem muito que ver com as dúvidas sobre uma lista de possíveis interferências que a bancada do Partido Socialista fez o favor de tão bem elencar ainda agora. E por isso, continuamos interessados, obviamente, em saber quem foram as pessoas próximas do Primeiro-Ministro que o pressionaram e que pressionaram o Sol, diretamente no BCP. Continuamos interessados em toda a informação que possa fazer chegar a esta Comissão, seja ela a informação que pode dizer agora ou seja a que pode fazer chegar mais tarde. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Arquiteto em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu creio que, ao contrário do que a deputada Cília Meireles aqui colocou, a situação atual ultrapassou os limites das empresas públicas e parcerias públicas, mas traduzantes uma fusão maior entre o poder político e o poder económico, onde ministros, banqueiros, administradores de grandes empresas e altos dirigentes partidários se movimentam, de facto, em torno de questões e em torno dos mesmos interesses em concreto. E, portanto, isto não se fica apenas pela questão das empresas públicas e parcerias públicas. Gostaria de solicitar ao Sr. Arquiteto, se possível, nos fazer chegar a informação do peso da publicidade nas receitas do jornal Sol e a origem da publicidade em função dos anunciantes. Se não tiver oportunidade nem condições de o fazer aqui agora, pelo menos na informação que fará chegar à Comissão. Gostaria, numa última questão, de lhe perguntar a informação sobre a situação laboral dos funcionários do jornal, nomeadamente jornalistas e outros funcionários, e as suas funções em concreto, situações de precariedade, vínculos precários, contratos a prazo, contratos a termo certo, trabalho à peça, número de estagiários, também ficarmos com esta nota da situação laboral do jornal. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra, por último, ao Sr. Arquiteto José António Saraiva. Tomei, penso que, boa nota, como o Sr. Arquiteto fez desta última ronda de questões. Dava-lhe a palavra para tentar responder, dentro do possível, a todas elas. Se for necessário alguma ajuda, eu também tomei nota. Sr. Arquiteto José António Saraiva.
Muito obrigado, senhores deputados. O conjunto de perguntas é muito interessante, como de resto na primeira ronda. Eu vou tentar responder a todas de uma forma sintética, mas clara, simultaneamente. E direta. Primeira pergunta sobre a crónica do Mário Crespo. A crónica do Mário Crespo, eu, como calculam, não me sinto muito à vontade para fazer comentários sobre colegas ou profissão, sobre oficiais do meu ofício, acho que não é bonito. Em geral, eu gostaria de dizer o seguinte, como sempre entendi, o espaço de opinião. O espaço de opinião é o espaço do colunista. É um espaço do colunista, é um espaço que nós entregamos a uma pessoa e essa pessoa tem direito, digamos assim, enquanto está naquele espaço, de escrever o que entenda. A partir do momento em que o jornal não está satisfeito com o colaborador, também tem todo o direito, obviamente, de o dispensar, como é óbvio.
Portanto, sempre assim fiz no Expresso, nunca deixei de publicar nada que me fosse entregue por um colunista, e até tive questões internas, devo dizer, por causa disso, quando achava que um colunista não tinha sido correto, as coisas não era bom, não adiantava nada, dispensei. Houve vários casos desses, alguns são conhecidos, mas todos os artigos que os colunistas entregaram, enquanto proprietários daquele espaço, foram publicados. E acho que é esse o princípio, digamos, é uma maneira clara que nós temos de gerir um espaço de opinião. Espaço de opinião, espaço do colunista, entrega pública. A partir do momento, olha, os seus artigos, não gosto deles. Também o diretor do jornal está no seu legítimo direito de os rejeitar. Mas isto é uma consideração geral. Sobre a Procuradoria-Geral da República, eu penso que já disse o que tinha a dizer sobre o Sr. Procurador. O Sr. Procurador tem uma relação estranha com o poder político e estranha com o país. Porque quando, por exemplo, o Sr. Procurador-Geral da República, num dos seus últimos, porque já nem sei situar, porque ele todos os dias faz declarações avulsas. Umas, repito, em entrevistas, outras em declarações públicas, outras à entrada do carro, outras à saída, outras através de e-mails. Portanto, é difícil situar o que ele diz. Mas, para além da relação cúmplice que ele tem com o poder político, e da relação confusa que tem com a opinião pública, eu gostava, enfim, de referir coisas inauditas num Procurador-Geral da República, quer dizer que o processo é puramente político, o que se está a fazer. São considerações que não cabem ao Procurador-Geral da República fazer. Eu não percebo como é que ele, debaixo de fogo, como tem acontecido, se permite fazer coisas destas que só... Das duas, uma, é uma pessoa pouco sensata ou é uma pessoa de cabeça perdida e perdeu um pouco o controle sobre as suas próprias declarações. Sobre a questão do...
Publicidade.
Efetivamente, a questão do Banco Espírito Santo ocorreu quando eu era diretor do Expresso, como todos os senhores deputados saberão. Portanto, acompanhei bastante de perto essa questão. Como tinha ocorrido antes, uma outra situação muito semelhante com o Banco Comercial Português, o BCP, na altura da gestão do engenheiro Jardim Gonçalves. Foram duas situações muito semelhantes, ou seja, o Expresso publicou notícias que essas pessoas consideraram menos corretas e declarou solenemente que, ou declararam solenemente, quer o BCP antes, o BES mais tarde, que cortavam a publicidade. É legítimo. São grupos privados, portanto, têm todo o direito de publicitar ou não publicitar. Agora, nós, até determinada altura, estávamos no campo da economia, ou seja, estávamos no campo de determinadas empresas ou determinados grupos que se sentiam prejudicados, não publicitaram naquele órgão. Mas nós passámos essa linha, e isso é que é grave. É que hoje há a suspeita muito fundada de que isso tem a ver com o poder político. Portanto, já não é apenas o poder económico que se indigna, digamos assim, é o poder político que pressiona. E, portanto, há aqui uma alteração qualitativa que eu acho profundamente relevante. E essa é que é preocupante. Sobre as perguntas do Sr. Deputado do Partido Socialista, achei graça à sua pergunta. Se somos nós que municiamos a doutora Manuela Ferreira Leite, se é a doutora Manuela Ferreira Leite que nos municia a nós. Se nós municiamos a doutora Manuela Ferreira Leite, eu não lhe posso dizer, porque obviamente não sei. Se a doutora Manuela Ferreira Leite nos municia a nós, isso eu posso dizer. E posso dizer que não. E posso lhe dizer mais. Talvez nenhum jornal como o Sol foi tão crítico em relação à liderança da doutora Manuela Ferreira Leite, quer em artigos de opinião, meus, de diretor adjunto, de outros diretores, de outros colunistas. Portanto, eu não percebo como é que se pode sequer levantar a dúvida, ou em relação a lideranças interiores, se o senhor deputado pretende fazer alguma ligação, não me pareceria muito correto, entre o nosso jornal e o Partido Social Democrata, eu recordo-lhe as críticas que houve no Sol ao o Dr. Luís Filipe Menezes quando era dirigente. Eu recordo-lhe as críticas que eu e o meu diretor adjunto fizemos no Expresso e depois no Sol ao Dr. Santana Lopes. Todos os líderes do PSD têm sido zurzidos nos jornais, enfim, dentro dos limites que eu considero razoáveis, quer em termos de opinião, quer em termos de notícias. O Sol não guarda notícias na gaveta, nem faz opinião por encomenda. Eu penso que o seu deputado, conhecendo-me, sabe isso. E, portanto, agora, se o Dr. Manuel Freitas utiliza argumentos nossos, não sei. Até ficava honrado se o fizesse, era um sinal de que eram bons argumentos. Agora, que o Diário Económico foi comprado com uma quantia exorbitante, toda a gente reconheceu, e houve mudanças na sua linha editorial, são patentes. Que o Dr. Manuel Moura Guedes foi afastado do telejornal da TVI, depois de ter sido criticado pelo Primeiro-Ministro no Parlamento. Que o Dr. José Eduardo Muniz foi afastado da Direção-Geral da TVI depois do Primeiro-Ministro ter feito críticas severas à própria TVI. Que o José Manuel Fernandes foi afastado da Direção do Público depois do Primeiro-Ministro ter dito que era contra que a PT tentou comprar a TVI. Quer dizer, o senhor deputado, desculpe, mas limitou-se a referir aquilo que eu escrevi. E, como sabe, o que eu escrevo normalmente é pensado, não é dito assim à toa, é pensado. E, portanto, não percebo qual é a sua dúvida ou a sua pergunta. Quanto à palavra povo, devo dizer que eu acho que nós nunca, talvez, encontrarmos, neste caso, uma imagem tão acertada como naquela semana. Povo. Porque isto, de facto, quer dizer, quanto mais escarafuncha, mais se percebe os tentáculos do poder político, quer nos órgãos de comunicação social, quer nas empresas públicas. Empresas públicas que estão de mãos dadas, ou empresas onde o Estado tem participação, que estão de mãos dadas com o poder político, de facto, em operações lamentáveis. Como aquela operação do Figo, é uma operação lamentável. E depois diz-se que não tem nada a ver. Então, o Figo, de manhã, toma um pequeno almoço com o Primeiro-Ministro e, ao princípio da tarde, vai assinar um contrato. E a pessoa que faz uma diligência e outra é a mesma. E depois diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, senhor deputado, quer dizer, por amor de Deus, dizer, também querem fazer de nós todos parvos, também é demais. Eu, aliás, acho que os senhores já não acreditam em muito do que dizem. Tem que o dizer. Bom, agora, esta história do tipo de jornalismo do Sol e sobre Angola, não vai para Angola, ou vai para Angola porque diz a verdade. Bom, o Dr. Henrique Monteiro foi meu subdiretor, como todos nós sabemos. Provavelmente não gostaria que eu tivesse saído do Expresso. Sobretudo não gostaria que eu tivesse fundado um jornal que é concorrente do Expresso. Portanto, eu percebo que ele se sinta um bocadinho incomodado com o protagonismo que o Sol tem tido neste processo. Há uma certa concorrência entre jornais, como todos sabemos, há uma certa emulação. E, portanto, digamos, o sucesso do Sol, eu percebo que incomoda um pouco o Expresso. Agora, nós fazemos um jornalismo, como eu já disse, de que muitos, muito nos orgulhamos, e Sr. Deputado, deixe-me ler uma... Aqui um depoimento. Uma nossa jovem jornalista, nós quando fundámos o Sol, basicamente, o Sol é composto de dois grandes núcleos, se quiser, que é o núcleo de trânsito do Expresso, pessoas com quem eu trabalhava há muitos anos, e depois temos um núcleo de jovens jornalistas que deram um sangue novo à redação, que fomos nós que formámos, demos um curso de formação, selecionámos entre 400 e tal candidaturas e depois integrámos no quadro 20, estavam previstas 10 ou 15, integrámos 20 e tal, porque de facto achámos que havia pessoas muito boas e era uma pena nós deixarmos de fora. E dou-lhe aqui um depoimento, eu pedi a uma jornalista jovem para uma publicação que vamos fazer sobre este tema, o prazer de fazer jornais. Prazer de fazer jornais. Portanto, era uma coisa até genérica. E a jornalista escreveu o seguinte. Uma redação onde não... Deixe-me acabar. Uma redação onde não se tem medo de perguntar. Tudo pode ser criticado. As ideias são partilhadas. E há cada semana o entusiasmo de se trabalhar para um projeto de que nos orgulhamos. E depois acrescenta, a descrição é, infelizmente, cada vez mais uma utopia para quem faz jornais. Mas é também por isso que o Sol é diferente. É diferente porque é feito de pessoas que se sentem uma equipa, que vestem a camisola, que veem no jornal um bocado de si. Eu acho que este depoimento é eloquente de uma jovem jornalista que nós formamos... que iniciou no Sol a sua atividade profissional e que se orgulha de trabalhar no nosso jornal. Agora, sobre a Newsold, que os senhores deputados recorrentemente dizem quem é, quem não é. Senhor deputado, eu já disse à saciedade que a Newsold é uma empresa que tem múltiplos acionistas de capital luso-angolano, que tem alguns acionistas que eu aqui já referi e que sabemos quem são, que designou um conselho de administração que tem pessoas que sabem quem são, algumas delas exercem a sua atividade profissional em Portugal, são conhecidas no mercado. Portanto, eu sinceramente acho que também já é demais, quer dizer, essa sucessiva insistência para falar de uma coisa de que eu já falei. Para além de que o que eu penso que aqui irrita, se lhe permite eu dizer-lhe, é ser um grupo sobre o qual não é possível fazer pressões porque é estrangeiro. Este é o problema. Este é o problema. É que não podem pressioná-lo. Agora, sobre os telefonemas, eu já, enfim, diria-lhe que quem é que fez os telefonemas, isso está combinado... E as pessoas que pressionaram sobre a publicidade, com certeza, fartos-ei chegar uma lista do que da evolução da nossa publicidade. Agora, eu gostava também de dizer uma coisa que é importante para nós percebermos o ambiente em que nos movemos. E para percebermos todos, eu penso que o Partido Socialista também devia perceber o ambiente malsão em que está metido. Porquê? E que tem a ver com uma vocação, digamos, do Primeiro-Ministro para controlar a comunicação social, e eu não digo que ele tem uma relação incómoda, não tem. Ele tem uma relação dirigida, que é diferente, não é incómoda, ele não se sente mal. Ele tem uma vocação dirigida de controle da comunicação social. E o país teve um azar. Foi esta crise económica. E esta crise económica foi, de facto, uma coisa que assustou toda a gente, e assustou banqueiros, assustou empresas, e, portanto, houve, digamos, um toque-arrebate, quer de empresários, quer
para se resguardarem debaixo do chapéu de chuva do Estado. E daí, digamos que o Estado, neste período, aumentou extraordinariamente o seu poder e o povo progrediu enormemente, porque tinha um terreno fértil, tinha um terreno mole, os empresários estão dependentes da banca, que em grande parte é controlada pelo Estado, e, portanto, todos eles, de repente, se viram na contingência de ser prejudicados nos seus negócios e nas suas ações. Isso, de facto, deu ao poder político uma capacidade de penetração por todos, digamos, os interstícios que conduziu à situação triste em que nos encontramos. Sobre os negócios do BCP, penso que é a última pergunta que me falta responder. Eu já referi alguns, mas nas escutas, digamos, em quase todas as escutas, se os senhores deputados lerem com atenção, veem que nas conversas aparece recorrentemente o BCP como parte possível em determinados negócios que envolvem interesses duvidosos e tentativas de comunicação da comunicação social, dos jornais ou das televisões.
Sr. Arquiteto, se me permite, faltava apenas uma questão pelas minhas anotações, que era sobre se nos podia dar alguns dados ou fazer chegar sobre a situação laboral dos jornalistas no Sol.
Tem toda a razão. Este depoimento que eu li de uma jornalista acho que é bastante eloquente. Nós temos uma situação bastante transparente também aqui. E sabe porquê, senhora deputada? Porque estamos permanentemente sobre vigilância. Nós somos, devemos ser o jornal que é mais visitado pela Inspeção do Trabalho. O que não deixa também de ser curioso. São visitas sucessivas, vagas sucessivas de visitas. E, portanto, temos uma situação que aí é bastante transparente. Praticamente temos funcionários do quadro, os contratos a prazo são muito poucos, muitíssimo poucos, e depois temos os colaboradores normais que assinam colunas de opinião ou têm rubricas, digamos, fixas. Portanto, é uma situação muito... Muito poucos. É uma situação também aí bastante transparente. Como lhe disse, está a ser permanentemente escrutinada e mesmo esses jornalistas jovens que nós formamos e a que chamámos pintainhos, depois integramos praticamente todos no quadro. Sim, senhor deputado, temos conceito de relação.
Muito obrigado, senhores deputados. Agradeço em nome da Comissão ao senhor diretor do Jornal Sol, o arquiteto António Saraiva, de forma livre, corajosa até em alguns casos, como respondeu praticamente a tudo, e agradeço também a disponibilidade para nos fornecer ainda elementos suplementares, que eu, obviamente, assim que receba, enviarei por e-mail para cada um dos senhores deputados da Comissão. Então, logo os receba, seja hoje à tarde, seja quando for, imediatamente transmitirei por e-mail para cada um dos senhores deputados. Muito obrigado. Está encerrado os nossos trabalhos. Temos reunião na próxima terça-feira com a audição do senhor Presidente da Confederação de Meios e a audição do senhor Administrador da Média Capital, Bernardo Bairrão.